Você é desatento.
Não, só não tô interessado.
Então fique interessado.
Não preciso ser treinado por um palhaço de circo. O meu avô me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre combate pessoal.
Eu fui treinado por Bruce Wayne. E sempre que eles se encontraram, ele deu uma surra no Ra's al Ghul. Assim como eu tô dando em você.
Caramba, seu ego é gigante mesmo. O puro e perfeito Dick Grayson. O primeiro Robin.
Baseado no que eu estou vendo, eu fui o único Robin.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, preparando uma marmita para dois, para a hora de sair para combater o crime, estão Tibério Velasquez.
Hey, Shrek!
Caraca, maluco!
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod, e Santo Pé Peludo, o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis é o Sam.
Verdade. Mas fez um cruzamento de dados aí, ele fez um Hobbit.
Eu vesse o parente. Eu vesse o parente.
Cara, vocês não reconheceram, o Silent Bob é uma das frases mais famosas do Silent Bob. Olha aí, muito bom, cara.
E Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Queria lembrar todo mundo que Sidekick não é uma coisa do passado. Existe hoje ainda, só que mudou de nome. Chama pedofilia.
Hoje a gente vai falar daqueles personagens que vivem à sombra de outros considerados bem mais importantes, os sidekicks. A gente fez uma lista dos 10 sidekicks mais legais do cinema e que você vai descobrir quais são depois dos e-mails. E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Fala aí, Gigi. A gente tem aqui um comentário da DD lá no Abacaxi Voador. E agora a gente sabe que é ADD, porque na outra a gente não sabia se era ADD ou UDD.
É verdade.
E ela fala, aguardando o Podcast Awards 2017. Opa, quer dizer que ela já gostou desse, então.
Legal, legal.
Excelente, meninos. Confesso que eu tive que voltar algumas vezes para entender a dinâmica dessa premiação. Então pensei, ó, o ganhador foi esse? Como assim? Mas eu nem ouvi ele ser indicado? Espera, deixa eu voltar aqui.
A ideia era a gente surpreender quem estiver ouvindo. E também a gente guardou algumas piadas só para a existência da pessoa naquela categoria já era a piada. Então dizer todos eles e depois voltar com que esse foi o escolhido, só dele ter aparecido já ia estar claro que seria ele. Então a gente achou melhor fazer dessa forma.
É tipo o Matt Damon como melhor alien, assim. Se a gente falasse, ia ter que explicar antes, aí ia perder um pouco aí a surpresa, né?
Ou o encerramento lá da frase.
Ou o Star Wars como melhor filme, que todo mundo sabe que é o melhor filme, então já ia ganhar. E ela continua. Foi demais, e vocês também são demais, já é o concurso desse episódio. E também diz que, mesmo sendo uma vendida de Star Wars, concordou com as outras categorias e outras escolhas nossas aqui, porque a gente não deu todos os prêmios para o Star Wars, obviamente. E ela falou que realmente Furiosa é a maior badass do cinema para mim até o momento. Obrigado, Dedê, novamente aí. E espero também poder fazer o podcast Wars 2017.
espero que tenha podcast na tela. Né? Mas com um formato bacana, cara. É sempre bom testar alguma coisa diferente e esse foi bem legal. Certamente, se nada acontecer, a gente vai fazer a próxima edição, pode deixar.
E com novas categorias. O pessoal pode sugerir categorias novas pra gente.
É verdade. E o outro e-mail é da Carla Góes, e ela diz o seguinte. Ah, meus queridos, que episódio legal. Concordo com a Dedê. Demorei umas 3 categorias pra entender o formato. Depois acabei preferindo assim mesmo. Essa foi a ideia, Carla. Então agora o Caruso é da turminha definitiva. É que ótimo. Quando é que vai ter uma mulher fixa também? E o mais importante, eu mando meu currículo pra quem?
Pô, mulher fixa, nós já tivemos a Roberta Maná aí na nossa primeira temporada, né?
É verdade. Aqueles que ouvem a gente desde a primeira temporada vão lembrar dela. No caso, a Roberta acabou saindo porque ela achou que tava cara de borracharia demais. Não, tô brincando.
É que ela tava reclamando aqui do Rio, que tava muito calor, ela foi lá pro sul, voltou pra cidade dela lá.
Não que isso seja o motivo, porque a gente também tá em status diferente. Mas ela também, quando ela voltou, ela já teve uma... Também foi uma mudança profissional pra ela, que ela ia precisar de mais tempo do que ela tem hoje. E ela acabou se desligando aí do nosso grupo.
É, Carla, agora, pô, fica à vontade de mandar o currículo. Assim, eu até pedi, porque pra podcast é muito importante a aparência física, então, por favor, mandem com fotos, né?
Ai, que horrível. Olha que vão chamar a gente de machista, não pode fazer isso. Não pode, alô, não, morreu.
Não. Então não mandem com fotos, mas mandem a mensagem de voz, poxa, é diferente, é uma forma, maneira de se comunicar com a gente.
É verdade, né? É verdade. A gente nunca recebeu mensagem de voz. A gente recebeu carta de papel, mas nunca recebemos mensagem de voz.
É,
tá,
verdade.
Aí, um bom convite. Então é isso, vamos lembrar que você só está ouvindo esse podcast hoje graças aos nossos patrocinadores no Padrim. E um agradecimento específico para os nossos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
E se você também quer ter seu nome citado aqui e participar, ajudar a gente aí, tem lá nosso projeto de financiamento coletivo, padrim.com.br/podcastinadores. E você pode ajudar lá a gente a partir de R$1 por mês aí, e ajudar a manter o podcast, melhorar o podcast e incentivar o podcast.
E o podcast. É isso aí, gente. Manda você também um e-mail pra gente no podcastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou um comentário aqui no abacaxivador.com.br. Vamos seguir então com o nosso especial sobre os top sidekicks do cinema. Entrar na nossa lista, eu levanto aqui uma pergunta pra gente estabelecer o conceito. Sidekick e coadjuvante são a mesma coisa?
Mais ou menos.
Não, acho que não, né?
É, mais ou menos.
Tá, que bom que a gente resolveu isso. Então.
Na verdade, o sidekick é aquele coadjuvante que ele tá lá pra ajudar o protagonista, ele tá lá pra ajudar o herói. Então, a função dele não é ser alguém importante, a função dele é ser escada pro outro que vai ser mais importante do que ele.
Ou seja, pelo que você tá falando, então, o sidekick seria aquele personagem que o protagonista poderia passar sem. Sei lá, tipo assim, o Sherlock precisa do Watson pra resolver um problema?
Não,
é verdade.
Não.
Talvez esse seja o conceito,
não,
né?
Na verdade, não precisa.
Não, e o que eu ia falar do coadjuvante, ele é quase como se fosse, às vezes, uma co-estrela, né? Ele divide a importância, não tem um sem outro. Por exemplo, o gordo e o magro. O magro não é sidekick do gordo, eles são uma dupla.
Exatamente, concordo.
O nível de importância ali é igual, né? Não é igual. O sidekick, ele teria um nível, talvez, abaixo do principal.
É, o sidekick, ele tem que ser um estagiário de protagonista.
Isso. É, perfeito. Tá aí, uma boa definição. Pelo que eu tô entendendo, ele é alguém que o personagem principal pode ficar sem. É bom que esteja, mas se você for embora, eu não vou te substituir, sabe? Não vai fazer falta.
É, alguns fazem falta, assim. Ah, né?
Por isso que eu até discordo de alguns sidekicks que a gente colocou aí.
É, alguns são mais importantes.
Por
que
isso
outros,
que eu falei que alguns casos não são a regra, são a exceção.
E o mais importante, uma vez conhecendo o sidekick, fica difícil depois você assistir o que for, o filme, o série, o desenho, o quadrinho, whatever, sem aquele cara tá lá. Porque você. É. Ele faz parte, entendeu? Tipo, a gente chegou a ter títulos, né? Tipo, Batman, que a gente é o exemplo que a gente vai dar, Batman e Robin. Entende que eu sou de Batman sozinho. Mas assim, Batman e Robin tá muito gravado na cabeça das pessoas. Então.
Você bateu num ponto, teve o Batman sozinho. Por exemplo, um que eu fui a favor de derrubar e que por isso não entrou, foi o Garth do Wayne's World. Ah. O Tanaka Harvey e o Mike Myers. Pra mim ali, cara, é uma dupla. Você não tem...
É uma
não
dupla.
É, eu concordo.
Não é só o Wayne e aí depois chega o Garth. Não, eles funcionam como uma dupla. Aí é estranho considerar. É lógico que assim, o cara faz um... Ele consegue ser um loser um pouquinho mais loser do que o Wayne. Mas ainda assim, eles funcionam como uma dupla. Você não tem o Wayne sozinho, né?
E o McLovin?
McLovin, pra mim, é personagem coadjuvante.
Ele não é sidekick.
Ele é elenco, né? Ele não tá com um cara o tempo todo, né?
Exato. Ah, um que a gente chegou a cogitar na lista também era o Doc Brown, do De Volta para o Futuro. Mas ele não é coadjuvante do Marty. Ele é tão principal quanto.
Tão principal quanto, não. Mas eu concordo que não é exatamente um sidekick. Ele tem sua função isolada. Ele não tá lá pra dar suporte ao Martin. Ele tem outras coisas pra fazer.
Em termos de função, é quase que o contrário. O Martin que tá lá pra dar suporte pro Doc Brown, né?
Sim, porque ele fez a viagem do tempo ser possível, né? Então, tipo, o filme só existe por causa dele.
É um filme cujo protagonista é o sidekick.
Um que eu também não concordo que seja é o Senhor Miyagi.
Não, isso não é sidekick,
ele não é exatamente um sidekick.
Ele,
é um mestre. Ele tá lá pra.
É,
ele é o mestre.
Ele é tão sidekick quanto o Yoda, não pode ser, não. Ele não é sidekick, ele é kick na cara, bicho. Ele é outro nível.
Ah, bom exemplo. Você falou de Yoda. O Obi-Wan era sidekick do Anakin na trilogia.
É, mestre,
não era. E nem ele era também sidekick do Obi-Wan.
Era mestre e aprendiz ali, não tinha como você dividir. Tem um que a gente não falou, mas também porque é de série, é o Ricardito lá, o Speed,
boa,
né?
Boa.
Do Oliver Queen, né?
Ele eu já acho que ele possa ser
Ali sidekick. É sidekick mesmo.
Ele é sidekick clássico ali.
É, que é o parceiro mirim, né? Tipo, classicamente parceiro mirim. Tanto que ele é parceiro, ele é mirim e ele ainda tem um nome escroto, né? Que faz parte da nossa tradição do Brasil. Ricardito.
Ah, mas convenhamos que sidekick também é um nome escroto, né? Chute de ladinho.
Se tivesse mais um, ia ser o Jazz Hands.
Terceiro.
Ou seja, então a gente tá concluindo aqui que nem todo coadjuvante é um sidekick, mas todo sidekick é um coadjuvante.
Boa, eu acho que é uma boa opção.
O que eu acho que a gente concluiu aqui é que a gente fez uma lista seguindo as nossas próprias regras e que ninguém tem direito de contestar.
Qualquer coisa, manda e-mail pra gente que a gente vai pensar se vai ler aqui. Se te gostar ou não.
Manda um e-mail direto para latadelixo@. Tinha um cara, acho que era o Nani, um cartunista que escrevia pro Zorra Total e que o nego falava. Porque volta, o roteirista da Globo não pode receber proposta de roteiro e tal, né? Porque
não pode.
Senão dá merda, o cara não pode nem aceitar.
Não, e quando... Todas as cartas enviadas pra Globo, que não seja pra uma pessoa específica, pra um ator específico, é engavetado num galpão. Isso não é aberto. Porque se um dia alguém processar, eu que dei ideia desse show e tudo mais, tá lá, ó, pega o nome da pessoa aqui. Essa carta nunca foi aberta.
É.
Então isso é uma regra dentro da Globo. Existe um galpão enorme.
Exatamente.
Que guarda lá, sei lá, tipo 5 anos de correspondência.
E que ninguém tem como provar que eles abriram, leram, usaram e depois selaram de novo a carta. Mas, tá lá. Mas a questão é que o Nani que escrevia episódio tá volta toda hora, né? Ainda mais programa de humor, tem sempre com uma ideia, né? Tipo, pô, isso aqui é um quadro... E aí ele tinha uma que ele falava o tempo todo que era tipo, pô, cara, ótimo, manda mesmo, mas já manda rasgado já, que é pra poupar o nosso trabalho. Bem, o primeiro é um dos que eu acho até bem emblemáticos, que é o Cato, do Besouro Verde. O Cato tinha uma particularidade em relação ao Besouro Verde, que ele era um sidekick muito mais foda do que o protagonista. É, ele lutava mais, ele era mais sagaz e tal, tanto que o filme...
Ele era só o Bruce Lee, né?
É, exatamente. Tanto que o filme com o Seth Rogen até tirou mais sarro disso, deixou isso até mais evidente, deixou o Seth Rogen como um Besouro Verde mais bonachão, mais, né, mais merdão e tal. E o Cato, não só ele é foda em artes marciais, mas como ele faz o cappuccino mais foda do mundo. Ele é foda em tudo.
Cara, eu vou te falar que o Cato nesse Besouro Verde do Seth Rogen é uma das poucas coisas boas que tem naquele filme. Que o filme não é bom.
Ah, que isso? Eu amarrei nesse filme, cara.
Não, o filme não é bom. Só que o Cato manda bem pra caramba.
Sabe o que acontece, Alves? Você tá numa lista muito, muito específica das pessoas que não gostaram desse filme, que conseguiam ir ao cinema sem andador, entendeu? As pessoas que não gostaram desse filme, elas não foram no cinema ver porque, sei lá, não tem mais idade pra tá indo no cinema sozinho.
A única coisa que eu achei, talvez do tom desse filme, é porque o Besouro Verde, ele era um cara meio que misterioso. Ele era quase como se fosse um Batman, né? Era um cara rico, era tipo um Bruce Wayne, né? Que tinha um monte de coisa cara. E o Cato era o sidekick que tava lá pra ajudar na luta. No caso do filme, o que eu achei que isso podia ser diferente é que, além do Cato ser o cara que lutava, ele também era o inteligente da história, ele era o sensato, ele era o tudo. O Besouro Verde era só o cara da grana.
Exatamente.
Era só o cara que assinava o cheque.
Mais ou menos, ele também era o cara da ideologia, no fim das contas. O cara que tinha o drive de vamos pra rua, vamos... Ele era parecido um pouco com a dinâmica
Ele era o passional.
A dinâmica do Peter Sellers da Pantera Cor-de-Rosa com aquele ajudante dele lá.
É verdade.
Qual era o nome do cara, meu Deus?
Não lembro do nome, mas eu lembro do personagem. É isso mesmo.
É, tinha uma dinâmica parecida. E veja bem, em defesa do filme, eu entendo que, realmente, se você pegar o canon do Besouro Verde. Quem é que pega o canon do Besouro Verde? Mas
enfim, quem faz isso, né?
É, pois é. É isso que eu tô falando. Quem faz isso com certeza não estará ouvindo esse podcast, não sabe o que é um podcast. Você aprendeu o que é um podcast, aprendeu agora no leito de morte e não vai poder passar isso adiante.
Não, e se ele aprendeu agora, ele já esqueceu, né? É.
Mas, se você for pegar a origem, ok, pô, tem essa parada, ele era meio um Batman, tá, não, beleza. Agora, tenta ressuscitar isso nos dias de hoje. Você vai trazer um personagem com seriedade que é meio um Batman e que se chama Besouro Verde? Porra, não tem muito como, cara. A saída é você...
usava um terno verde, né, cara? O cara usava um terno verde.
Agora, por que ficou Green Hornet e ficou Besouro? De onde traduziu essa porra?
Hornet é... que merda é Hornet? Hornet acho que é... Vespa, né?
Não é Vespa, né? Que Vespa é o Wasp, né? Hornet
mas é... um tipo de Vespa.
É um tipo, é.
Porque, por exemplo, outro tipo de Vespa é a Yellow Jacket, que é o jaqueta amarela lá do...
Sim,
coisa.
Que é o jaqueta amarela
do...
Agora, você falou do Pantera Cor-de-Rosa, é engraçado que o personagem também era chamado de Kato, né?
Ah, era?
Era Kato, o nome dele era Kato Fong.
Não, o Peter Sellers tentava pegar ele de surpresa o tempo todo.
Não, ao contrário. O Peter Sellers combinava com ele que ele precisava estar sempre alerta, então ele combinava com o cara que tinha que pegar ele de surpresa.
Ah. E ele lembrava bem o Kato, até o nome provavelmente foi por esse motivo, talvez, né? Não sei se tem alguma referência.
É, eu acho que o Besouro Verde é anterior, né? Porque ele é da rádio, então talvez...
não sei. Quem fez o Besouro Verde mais recente foi a cara, né, que é o Jay Show, e o cara, ele é tipo músico, tal, lá, diretor, não sei o quê. Assim,
esse do filme
meio...
do Seth Rogen.
Isso. É um tailandês maluco lá, qualquer. Caraca. Mas o cara, assim, mandou bem artes, mandou assim, bem. Marciais e tal, achei legal.
O ator, ele era músico?
Ele é músico. Tailandês, não, ele é de Taiwan, tá?
Ah, desculpa.
Ele é taiwandês.
Taiwandês,
E o personagem, ele era tipo um Alfred, era tipo um mordomo?
Cara, ele era tipo um chofer, né?
Pois é, o cara que faz tudo, é um faz tudo.
Ele era um mordomo mesmo, né?
Agora, na série, porra, que nem vocês falaram, era ninguém menos que o Bruce Lee, né? Que, inclusive, na biografia do Bruce Lee, aparece, acho que ele tinha problemas com essa série, porque, porra, ele era o Bruce Lee, né? Se eu fosse Bruce Lee, eu ia ter problema com tudo também, cara. Qualquer conversa minha ia terminar com não fode, amigo, eu sou o Bruce Lee, cara. E é realmente difícil você botar, né? E tem, acho que tem um filme que mostra a biografia do Bruce Lee e tal, que mostra uma cena de luta dele, que ele pula certo, dá um chute na lâmpada e quebra a lâmpada e tal.
É, eu lembro dessa cena nessa biografia. Na hora que o cara mandou ação, o Bruce Lee tinha que descer a escada e chutar alguém lá embaixo. Só que ele, em vez de descer a escada, ele dá um pulão, agarra no lustre e faz uma parada meio bizarra e derruba todo mundo. Os caras olhando, caramba, tipo assim, como esse cara fez isso?
O cara era foda.
Porque eu sou o Bruce Lee, porra, não fode.
Não, e eles até comentaram que, logicamente, que o diretor gostou, mas tinha um problema muito grande porque ele improvisava umas paradas tão malucas, tão meio Jackie Chan, e os câmeras não sabiam pra onde ir. Então não tinha aquele movimento ensaiadinho. Era uma loucura. Quem é que pega o cara se mexendo? Porque cada take era um diferente.
Caraca, bicho.
Cara, agora, de todos que a gente vai falar, assim, eu acho que esse é um dos sidekicks mais fodásticos, assim, em termos de ser, que parada superior até o principal, assim. Ele realmente
em termos
era...
de habilidade, né?
É, tipo assim, esse sidekick não poderia deixar de existir, porque senão o Besouro Verde estaria fodido, né?
Primeira noite que ele saísse sozinho, ele ia morrer, né?
É. Verdade.
Só
verdade.
Talvez o dia que o Besouro tivesse maduro, não tivesse tão verde, né?
Caramba.
Nem todas podem ser boas, entendeu? Algumas tem que...
O carro do filme, da série, o Beleza Negra, que é até um carro famoso aí, né, da cultura pop, quem dirigia o Kato, não era o Besouro Verde.
Sim,
porque ele era o motorista.
Mas uma coisa,
né,
a gente pode dizer, cara, se esse não é dos 10 que a gente vai falar o mais importante, pelo menos é o mais Kato, né?
Pariu.
Não, cara.
A tentativa.
Uma pior que outra. Bora, vamos mudar de coisa.
Cara, assim, tem um sidekick que ele não é tão foda nas artes marciais quanto o Kato.
Não é tão, né?
Ele é quase, quase. Mas ele também é um amigo legal do protagonista principal, que é o Barney Rubble.
Eu nunca entendi esse sobrenome.
Rubble é pedregulho, né? Rubble é pedra. Sobra de pedra, né? É. Porque se um é Flintstone, o outro é pedregulho. É uma pedregulhinha, assim.
Ele, cara, assim, é o sidekick, tipo o Wingman.
É, o Wingman, pois é.
Exatamente. É. Ele é o cara que tá lá pra acudir o amigo. Ele é o cara que dá as desculpas pra mulher dele. Ele é o cara que tira o cara de encrenca. É o cara que vai pagar a fiança pra cadeia.
É. Não, e outra. Você tava falando que ele não é mais foda, né, em artes marciais, que nem o Kato era em relação ao Besouro Verde. Mas eu acho que ele é mais foda em artes maritais, porque a Beth é bem mais gostosa que a Vilma.
Eu sempre achei que ele se deu melhor.
É, mas eu falei, não é, apesar de não ser ruim, né?
Pois é, a Vilma é ruim.
Mas a outra é mais bonita.
É verdade. Eu acho que tinha até uma meio que uma zoaçãozinha, assim, de o jardim do vizinho é mais verde, no sentido de que o Barney, às vezes, era meio sortudo, deixava o Fred meio puto, sabe? As coisas davam meio certo pro Barney acidentalmente.
E ele era mais invejosinho, né? É verdade.
Agora, no filme que teve com o Rick Moranis fazendo Barney, a Beth não era tão bonita assim, que era a Rosie O'Donnell.
Aquilo foi uma sacanagem com a Beth.
Beth daquele filme era a atriz ideal pra fazer o Fred, né?
Mas o Fred foi o John Goodman, então é maneiro.
Tá certo.
Só por causa disso.
É. A melhor pedra desse filme era ter a Sharon Stone, porque o nome dela é Stone, então tinha a ver com a idade da pedra.
Ai, eu não tinha feito essa correlação, cara. Ah, meu Deus. Lembra que tinha uma operadora de celular no Rio de Janeiro que chamou simplesmente o garoto propaganda, era o Edson Celulari. Ai, que trocadilho mais cretino, cara.
Cretino, cara.
Agora, tem uma curiosidade que o Barney Rubble, o nome dele oficial é Bernard Rubble,
e,
né?
Como
o
assim, Barney é olha só. E o Fred? E, qual o nome? Então, Frederick? Assim.
Deve ser, né?
É, exatamente, Frederick. Como é que você sabia, cara? Você sabe? Pô,
quem pode ser, cara?
O Flintstone, o Elvis tava falando aquela parada da Sharon Stone, por causa do nome e tal, mas o Flintstones era cheio de piadinha, assim, de trocadilho.
Era muita referenciazinha.
Com pedra, com pedregulho, com pré-história, com dinossauro.
A parte dos eletrodomésticos todos, aquilo era genial.
É.
Que era sempre algum bicho pré-histórico fazendo um eletrodoméstico. E era normal
da
casa.
E era o precursor dos Simpsons, no sentido de ser um desenho que passava em horário nobre. Ele era considerado meio adulto. Ele tinha claque. Ele era diferenciado nesse sentido. Até o humor era até um pouquinho mais cerebral. Não era um humor simplesmente de, sei lá, de perseguição, porrada na cara. Era verbal.
A gente comentou no nosso episódio de desenhos animados que o programa dos Flintstones foi pela primeira vez na televisão que apareceu um homem e uma mulher na cama. Isso nunca tinha acontecido antes. E em horário nobre.
Eu tava vendo recentemente I Love Lucy com a minha mulher e eles dormem em camas separadas. É estranho isso.
Nossa, esquisito.
Quando eles vão pro quarto, eles têm camas separadas. Não é nem uma cama de duas camas de solteiro juntas, não. É camas separadas. A cama da menina e a cama do menino.
Mas se você fosse casado com aquela mulher, você dormia na mesma cama dela? Olha a cara dela.
Que isso, cara? A Lucy era irada. Pô,
que isso, cara? Estranhíssima a cara dela.
Você tá maluco, cara? Você tá confundindo. O Desi, o maluco, o Rick, que era bizarro.
Não, vocês estão falando da Scarlett Johansson, que fez Lucy agora?
Não, é outra.
Essa Lucy é um pouco mais velha que a gente tá falando.
Pois é.
Pouco.
Porra, não, viajou. Ela fazia caretas e tal, mulher comediante e tal.
Pô, assim. De Lucy, a gente fala da Lucy Liu, que é muito mais foda que elas todas, mas...
Muita aleatória. Nem tá na lista de nada, não tá, né?
Mas voltando ao Barney...
A gente volta pra Bruce Liu também.
Vamos voltar ao sidekick e ao wingman do Fred, né? O Barney Rubble. Assim, além de dar um nome pro telescópio,
o cara assim, com essa piada,
é porque ninguém riu. Vamos rir. Pronto, ele passa.
Caralho, o GG riu que nem aquele amigo do Bart, o Nelson. foi um riso de zoação, de sacanagem.
Agora, eu achei legal que no filme que teve, quem fez o papel foi o Rick Moranis, né? Que é um ótimo comediante.
É,
achei
engraçado. Ele não assim, tinha... Quando eu soube que era ele que ia fazer, eu achei que ele não tinha o perfil. Que nem o John Goodman tem o perfil do Fred. Eu achei que ele não tinha a ver porque, pô, o Barney é atarracadinho, gordinho, tampinha, meio, é meio como se fosse um mini Fred, né? Meio fortinho, gordinho, baixinho. E o Rick Moranis, ele é magrinho, meio nerdão e tal, mas ele fez muito bem. Ele fez aquela voz e tal, você vê que o cara tava com conhecimento de causa ali fazendo esse...
Eu gosto muito dele.
É, eu achei legal, cara. Achei melhor que o cara que fez o The Flintstones em Viva Rock Vegas, né?
Não é um Baldwin esse cara?
É, um Baldwin, isso, né? Baldwin.
É, o rei do Game of Thrones.
Hã?
Não. Tô falando do Fred ou do Barney? Não,
o Barney.
O Barney era um Baldwin.
E eu acho mais estranho porque o Barney é maior do que o Fred nessa continuação.
Mas vem cá, tem um Fred que foi o rei do Game of Thrones, cara.
Sim, sim. Ah, mas tá falando do Barney agora.
É o Fred que foi o Robert Baratheon.
É. Qual é o nome desse ator, gente? Pelo amor de Deus.
Ah, whatever. A gente tá falando do Barney. O Barney, o estranho... É que a continuação, ele é galãozinho, cara. Ele, em vez de ser o Nanico, que nem tinha na dublagem, ele era um cara fortinho, bonitão, maior do que o Fred. Eu achei estranho terem escolhido esse cara.
A sequência ficou bem inferior. Assim, o primeiro já não era um dos melhores, a sequência ficou bem pior, assim.
Ah, brother, nossa, esse que vocês estão falando eu nunca vi, cara. Ah, não, peraí, desculpa, acho que eu abri um pornô, eu acho.
O pornô é maneiro, pô. Olha só, o ator que você tá procurando é Mark Addy.
ADDY.
Agora a versão pornô é maneira. A gente já falou dessa versão pornô alguma vez, né?
Acho que já nos desenhos animados. Desenho animado ficou cheio de versão pornô de tudo. Pô,
Cardoso, né, cara?
Ah. É. Cardoso e sua coleção de links.
Nesse filme eu achei as mulheres mais bem escaladas, mas os atores esquisitos. Pô, o cara que fez o Fred, que é o rei lá, era ideal pra fazer o Barney pro John Goodman, né?
É verdade.
É
errado, né?
Então, juntando os dois filmes, você tira uma escalação ideal.
Mas assim, a gente vai falar do Sidekick ou vai ficar falando do filme? A gente não tinha comentado que ia falar só do Sidekick.
Mas é porque realmente, cara, o Barney, caralho, o Barney é muito foda-se, cara. A gente acaba falando de outras paradas. Quem que você teve uma conversa e falou, cara, diz o seu personagem preferido? Cara, o Barney. Porra, me amarro nele.
I thought love was only true in fairy tales. O próximo sidekick é aquele que acaba praticamente roubando o filme e a cena toda vez que aparece, que é o nosso querido burrinho, o burro do Shrek, interpretado brilhantemente na dublagem original pelo Ed Murphy, cara que dispensa apresentações, tempo perfeito de comédia, e ele tem as melhores falas do filme, né, cara?
É verdade.
And tonight, I'm making waffles.
Não podia ser outro dublador, cara. Realmente, ele tá muito bem à vontade.
A impressão que dá é que as pessoas falaram pro Ed Murphy, cara, pira, fica à vontade aí, a gente vê o que a gente usa e o que a gente não usa, e anima aqui em cima dessa parada.
Do que você tá falando, né?
Não duvido que tenha sido em cima disso, não.
A impressão que dá é que, assim, ele devia ter um, tipo, nem um roteiro. Ele tinha assim, ó, isso vai acontecer na história. Faz aí do teu jeito, cara. Aí ele foi embora, né?
É. Pode ser. Ele também mandou muito bem naquele dragãozinho, né, da
Mulan. Disney. Mas Mulan. Ainda é, pra quem viu o burro do Shrek, ainda é um pouco...
Contido.
É, contido, exatamente. Tá contido. É bem...
Era Disney, né?
E o burro do Shrek também mandou bem na dragão lá do Shrek também.
E nasceu um monte de burrinho com asa, né?
E, cara, eu acho que a gente pode dizer isso, que foi um dos últimos grandes trabalhos do Ed Murphy, né, cara? Qual outro que você vai citar?
Eu vou citar que o Schwarzenegger falou na coletiva que ele tá fazendo Gêmeos 2, que eles vão descobrir, ele e o Danny DeVito vão descobrir que tem um terceiro gêmeo, que é o Ed Murphy.
Puta que pariu,
só pra ter os três juntos, brother, já vale, o filme moral, pode ser, cara, ruim. Mas ter três gêmeos, que são Schwarzenegger, Danny DeVito
não,
e
só
Ed
essa
Murphy,
frase tá já valeu o preço de ingresso, mesmo que o filme seja inteiro... Sei lá, TV Senado, cara, já valeu só pra... Caraca, isso foi muito bom, cara.
Mas é verdade, cara, porque se você for pensar bem, o que o Edmar fez? Aquele do Professor Aloprado? Convenhamos, né?
Pois é. E ele fez umas coisinhas ali, fez a creche do papai, fez uns negócios, mas nada
muito expressivo.
Não tinha
um que ele entrava num robô gigante e ele era um cara
pequeno? Teve.
Ah, sério? Teve isso?
Little... Não era Little Dave, não.
É ruim, eu não lembro, mas é ruim.
Teve também aquele outro das mil palavras, cada vez que ele fala uma palavra, cai uma folha de uma árvore, que sei lá o quê. De qualquer forma, vocês estão vendo aí, tudo que a gente tá falando não é nada muito expressivo, né? E, pô, o Ed Murphy era aquele nosso herói dos anos 80, com o tiro da pesada, trocando as bolas.
Ele provavelmente foi o primeiro ator de ação negro, né?
Será? Eu não sei se foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a fazer muito sucesso na época ainda que ele fez aquele 48 horas.
Isso.
E aí depois ele fez o
Tiro da pesada
e aí ele estourou.
É, isso pra gente aqui, né? Porque lá ele primeiro fez sucesso no Saturday Night Live, eu acho.
É verdade. Ele era do Saturday Night Live.
Ele bombou lindamente no Saturday Night Live. Tipo, o nego dizia, todo mundo falava que ele carregou a audiência do programa nas costas. E aí o nego chamou ele pra fazer o 48 horas, que aí ele entrou em Hollywood, porra, né? O pé na porta. E um dos primeiros stand-ups que eu vi na vida, que foi o que me fez me apaixonar por esse gênero, foi o do Ed Murphy, o Delirious, que caralho, todo mundo tem que ver, cara. Ele de jaqueta vermelha de couro, sensacional. E aí, pô, no burro do Shrek, a gente vê um pouco desse Ed Murphy que fazia a gente rir quando a gente era moleque, né? Com um senso de humor mordaz.
É, e o legal do burro, cara, é o timing, né, cara? Assim, toda hora ele entra com uma tirada, com sarcasmo, sabe?
Ironia, é sempre no alvo, né, cara? Nunca resvala.
É muito bom.
Não, mas na moral, o burro, timing é foda, que ele fala o tempo todo, não tem timing, burro, né? O burro, o timing dele é eterno, né, cara?
E o interessante é que ele, de toda essa lista que a gente tem, ele é o único sidekick que era indesejado, né, cara? O cara não queria a presença dele. Todos os outros é uma presença que faz parte. Pô, vem aqui, me ajuda. Mas não, cara. Ele tava ali a contragosto.
Ele é um sidekick a revelia do protagonista.
Exatamente, cara.
Agora, se o Mike Myers não topasse o Ed Murphy no filme, o burro era ele, né?
Cara, engraçado que o burro, ele tem uma lista que ele sofre de alguns problemas como a acrofobia, daltonismo, hipocondria, covardia.
Eu não lembrava disso não, cara.
Tudo errado, né, cara? E no final ele acaba pegando a dragona.
E tem os draburros.
Os draburros. E assim, eu acho que do que a gente vai falar também, ele é o único que é animação, né?
Ah, todos o Barney acabou sendo um pouco, live, né? Action, o Barney, né? É meio a meio.
É, o Barney é um desenho animado, né?
Ele surgiu como desenho animado, né?
Mas assim, cara, eu acho extremamente engraçado assim, sem dúvida. Personagem. Eu acho que é um puta sidekick pro Shrek. Acrescenta pra caralho, assim. Acho que o Shrek sem ele...
É, não, e até porque realmente o Mike Myers, ele é o protagonista e tal, e ele, pô, é carismático, carrega bem, ele resolveu fazer aquele sotaque irlandês que foi meio em cima da hora e tal, mas as piadas mesmo estão mais na mão do burro, né? O Shrek não é tão hilário.
É, não, até porque o Shrek é um personagem rabugento.
Exatamente.
É. Ele tá em situações engraçadas, mas ele é um cara que tá de mau humor o tempo inteiro. Ele é um ogro, ele não gosta das pessoas. É o burro quem faz a contraparte. É,
por outro lado, eu acho que essa personalidade do Shrek deixa o burro ainda mais engraçado. Nesse sentido, acho que é bem casado, assim, né?
São dois opostos, né?
E, pô, aí um cara que é rabugento, que tá expulsando todo mundo, sei que, e entra esse burro com esse sorriso, querendo ficar na casa e tal. Porra, eu acho que intensifica muito a graça do personagem. É bem casado, realmente, essa dupla.
É, e ele faz o papel clássico do sidekick, que ele move a história. Ele faz o Shrek sair de lá do pântano que ele morava. Ele que faz tudo, né? Ele motiva o Shrek a fazer as coisas, né? Que é a função clássica, né?
Tem um filme que ele vira um cavalo, né, cara?
Tem.
Acho que é o 2,
fica todo boladão e ele fica todo feliz.
Ele vira um cavalo branco bonitão, assim.
Na verdade, ele, tipo, o Shrek vira um humano, príncipe, né? E ele vira um cavalo e tal. E aí acho que a ideia deles era voltar, mas ele ficou amarradão de cavalo lá, tá? Porra, tô fodão.
Mary, Mary, why you bugging? Em 94, Kevin Smith fez o seu primeiro filme, que era O Balconista, e ele criou um personagem pra ele mesmo e que é, acaba que é um sidekick legal, mas é um sidekick que não é do personagem principal, é um sidekick de outro personagem que fica lá, são os dois coadjuvantes, que é o Silent Bob, é o Jay, que é o amigo dele, e o Silent Bob. Silent Bob, como diz o nome, é um cara que não fala nada.
É o Bob silencioso.
Pois é, ele passa o filme inteiro interagindo com o Jay, e o Jay falando besteira o tempo todo, e ele sempre olhando e fazendo gestos ao lado sem falar nada. A dupla Jay Silent Bob passou por 6 filmes, sendo que em um deles eles eram os principais.
E eles tiveram desenho animado também.
Tiveram desenho animado também.
É mesmo? Caramba.
É, pô, bem legal o desenho animado, cara. Eu tenho esse box de DVD aí, muito feliz com
ele. Eu comprei o DVD, mas eu nunca vi o desenho animado.
Mas quais são os filmes, Elvis?
Teve o Balconista de 94, Barrados no Shopping de 95. Barrados no Shopping ganhou esse nome aqui no Brasil porque tinha a Shannon Doherty do Barrados no Baile.
Ah, que engraçado. Eu achei que eles tinham começado aí. Não.
O Barrados no Shopping depois, que é o Mallrats.
Mas então foi uma continuação.
Na verdade,
as histórias são independentes, mas no mesmo universo.
É meio que nem Tarantino, né?
Pois é.
Eles foram lançados no Balconista pelo Kevin Smith, né?
E a única constante é o Jay e o Silent Bob, que aparece em todos os filmes.
Isso. Aí teve o Barra do Shopping 95, Procura-se M 97, onde os outros dois filmes são citados. Aí teve Dogma, de 99.
Muito bom também.
Muito bom também.
É verdade, estava no Dogma, agora é que tu falou.
Bunny Jesus. Tinha Bunny Jesus.
É, cara, eu lembro do todo o resto, mas do Dogma.
Alanis Morissette como Deus.
E ela...
Sim, mas eu não lembrava deles no filme, é verdade.
Tem Chris Rock, tem George Carlin, tem uma galera.
O Império do Besteirol Contra-Ataca, que é o Jay Silent Bob Strike Back, que é uma várias piadas sobre Guerra nas Estrelas, né? Pra quem não viu, mas curte Guerra nas Estrelas.
Cara, esse filme é bom, cara.
Star Wars 7. Eu acho bom pra caramba.
Pelo nome, eu nunca quis ver.
Exatamente, você vê o título
e
você fala, caralho.
O Império do Besteirol e o Contra-Ataca, eu falei, não vou ver esse.
E tem a Carrie Fisher e o Mark Hamill. Depois disso, é pra juntar os dois só no Star Wars 7 mesmo. E depois, no fim, eles fizeram o Balconista 2 em 2006, que também é engraçado, mas é menos engraçado. E aí, depois disso, o Kevin Smith resolveu fazer carreira de filmes sérios. Filmes em outros estilos, em outro universo. E largou a dupla de Silent Bob.
O que eu acho ele no meio, ele fez alguns também. Ele tem aquela Jersey Girls, que foi traduzido como A Menina dos Olhos, que foi uma das derrocadas do Ben Affleck em Hollywood.
Esse filme é ruim, né?
Bem ruim, mas esse, por exemplo,
mim, é o pior de todos do Kevin Smith, mesmo contando com os mais atuais.
É porque esse não tem Jay Silent Bob, não é, é quase um Kevin Smith que não é Kevin Smith, né? Um Kevin Smith que tenta ser, sei lá, outra coisa. Também tem aquele outro Pagando Bem Que Mal Tem, que também é do Kevin Smith.
Esse é bem
Smith,
legal, esse é muito
ele
bom.
Fez o Seita Mortal, que é filme de terror, depois fez Tusk, que é um filme esquisitão recente.
Uh-huh.
Mas o que eu fico bolado é que ele podia ter colocado lá no fundo o Jay Silent Bob numa loja de conveniência lá no fundo.
Não, brother, ia fuder,
mas,
cara.
Insistir demais. Inclusive, eu vou te falar que eu fui o único que dei nota baixa pro Silent Bob, cara.
Não, eu dei nota baixa.
Eu não acho um personagem bom, cara. A única coisa que ele prestava era que em algum momento, no final do filme, ele dava um conselho. Mas tudo o restante, ele ficava calado, cara.
Ele usa a força pra poder pegar o controle, cara, na parada lá.
Cara, eu achei tão fraquinho.
Eu concordo
e
discordo do dia a dia. Eu concordo que eu acho que ele não devia estar nessa lista. Eu discordo porque eu acho o personagem do caralho.
Eu acho o personagem bom pra caramba. E é o Kevin Smith, pô.
Mas assim, eu concordo no sentido de que o Jay e Silent Bob, você não consegue pensar o Jay sem o Silent Bob. Pra mim, eles são uma dupla. O Silent Bob não é um sidekick do Jay. Eles são uma dupla. Por outro lado, o Silent Bob, ele tem o perfil do sidekick, pela definição de ser o Silent Bob, o cara que não fala nada, o cara que fica só do lado concordando e tal. Eu acho muito engraçado que ele consegue fazer umas piadas mesmo antes de falar, né? Tipo, só gesticulando com a cabeça e tal. Acho do caralho. E eu acho muito hilário que em todos os filmes tem um momento em que ele fala alguma coisa. E ele é o Silent Bob.
Tem, tanto ele, o Jay, depende dele, que o Jason Mewes, que é o ator que faz o Jay, ele tá no Pagando Bem Que Mal Tem, num outro papel, e você quase não reconhece, porque ele não é o Jay. Ele tá sem o Silent Bob do lado.
Eu já peguei um voo com o Jason Mewes, cara.
Pô, maneiro.
Esse cara, tipo, porra, é enorme, é mais alto que eu esse cara, eu tenho 1,87m.
Caramba, maneiro. Bom, você tá sabendo que vai ter o Balconista 3, né?
Mentira, não tô sabendo. Não,
vai ter Mallrats 2. Na verdade, o Balconista 3 foi posto em espera lá, em hold lá, pra poder gravarem o Mallrats 2.
O que é Mallrats?
É o Barrados no Shopping.
É o Barrados no Baile. Isso, Barrados no Shopping. Mallrats.
É, tá como Mallrats.
Ah, é o Mallrats 2?
Mallrats. É Mallrats.
Ah, tá.
Mallrats seria ratos de shopping.
Não, cara, Mallrats deve ser os filhos, né? Deve ser os...
É, porque Brat é criança. Brat criança
é fedelho,
é...
né?
É, fedelho.
É, deve ser. Mas aí acabou que o Balconista 3 ficou em espera.
O Silent Bob também foi revista em quadrinho. Eles fizeram, eles chegaram a fazer aquele Blunt Man and Chronicle, que era a dupla, né?
Que é o motivo do filme do
Chasing M. E esse quadrinho chegou a existir. Eles publicaram algumas edições, eu tenho e tal. E é bem legal. Cara, eu sou muito fã de Kevin Smith. Eu li o livro dele, cara. Pô, chama Tough Shit, né? De bela merda, né? Porra, é bom pra caralho.
O Kevin Smith que é um podcaster, né?
É um podcaster. E é muito bom o podcast dele também, o Fat Man on Batman. É sensacional. E ele também tem um outro podcast com o Jason Mills, falando das merdas que o Jason Mills fez quando tava drogado e tal. E eu nunca ouvi, mas parece que é bem interessante. Eu recomendo total.
GG, no Barrados no Shopping 2, né, o Mallrats, tem a Shannon Doherty e o Jason Lee. Jason Lee tá em todos os filmes, menos o primeiro, desses filmes do universo de Silent Bob. Tirando o primeiro Balconista.
Tem também o Matt Damon e o Ben Affleck?
Tem alguns, mas não em todos.
O Ben Affleck tá em vários, o Matt Damon tá, acho que em um ou dois só. O Ben Affleck tá em vários.
Eles estavam brigados nessa época, depois eles voltaram aí.
Agora, aqui no MDB tem dois filmes que foram pra TV direto do Jay Silent Bob, alguém viu?
Não,
tem
quais?
Jay and Silent Bob Get Irish e o Jay and Silent Bob Get Old.
Pô, vou procurar
O Jay and Silent Bob Get Old é inclusive um podcast dele também, ou um desenho animado, tem uma coisa assim.
Eu acho que é desenho pode animado,
ser, então,
cara,
pode
não?
ser desenho isso aqui.
Ah, e talvez o Jay and Silent Bob Get Irish sejam eles fazendo essa turnê de que o Kevin Smith faz muito isso, né? Ele tem a Evening with Kevin Smith, que é como se fosse um stand-up, mas não é. É ele respondendo perguntas numa faculdade, em qualquer lugar e tal. E aí, acho que ele fez esse DVD com o Jason Mills. Pode ser que seja ele fazendo esse show na Irlanda.
É, eu acho que é isso mesmo.
Mas só voltando ao Silent Bob, você falou... Cara, eu assim, você até pode ver o Jason Mills como Jay e tal, mas assim, o Silent Bob sozinho, acho que ele não funcionaria, até porque ele não fala, né? Mas o Jay sozinho, você não existe. Então, acho que é um bom papel aí de sidekick ou wingman nesse caso também, né?
É uma boa dupla, eu acho que é uma boa dupla. Mas a personalidade do Silent Bob é muito condizente com a personalidade de um sidekick, né?
Que não é nenhuma.
É uma personalidade apagada.
É meio pela, mas eu acho engraçado isso, porque ele faz o tipo do meio pela, o cara que tá lá do lado pelando o saco, mas quando ele abre a boca pra falar, você vê que o pela, na verdade, é o outro. Inclusive no JCM tem esse diálogo, tipo, o cara começa a falar e aí o Ben Affleck fica bolado que o cara tá falando, e aí o coisa fala, mas você fala, o cara fala, claro que eu falo, aí o Jason Mills fala, porra, esse gordo fala o tempo todo, difícil é que fazer ele calar a boca, cara, ele faz isso, ele fica calado pra parecer que ele é misterioso, aí ele abre a boca pra falar qualquer merda e todo mundo acha foda porque ele ficou calado o tempo todo, e aí o Kevin Smith ainda responde, né, falando, nem sempre me dá vontade de falar do seu lado, então eu fico quieto a maior parte do tempo, mas quando tem uma parada pra falar eu falo, então fica quietinho aí, aperta esse baseado.
Esse é aquele diálogo, é aquele diálogo que ele fala que as coisas que você, tem um monte de coisa que você não sabe sobre mim, inclusive que eu queria ser dançarino em Las Vegas.
É foda esse diálogo. É foda. É muito bom. E o Kevin Smith fala, e isso acho que é uma excelente definição meio de sidekick, taranã. Ele fala que ele foi se colocar no filme, mas ele viu que ele era péssimo ator, que ele não sabia fazer bem. Então ele escreveu um personagem pra ele que ele não precisa falar, que ele fica calado o tempo todo. E eu acho que ele até é meio injusto com ele mesmo, porque eu acho que ele é muito bom. Eu sou pela do Kevin Smith, eu acho que eu sou o Silent Bob dele.
eu acho que a gente deveria fazer um podcast só de Kevin Smith, diretor. Acho que cabia.
É uma. E a gente faz, um dos blocos vai ser só sobre o Silent Bob, com ele, como ele falando.
A gente vai convidar ele, né?
Silêncio.
Silent Bob conversa com Chaplin e Pantera Cor-de-Rosa.
Em sexto lugar, a gente tem não um sidekick, mas uma dupla: Ron e Hermione, que são os amiguinhos lá do Harry Potter.
Amiguinhos não, sidekicks.
Acho legal você especificar, né? Porque você fala Ron e Hermione, o nego vai ficar, caralho, quem são
de
esses?
Onde que
tem
são,
tantos,
né,
Ron,
cara,
e Hermiones por aí, né?
Pô, Hermione tem muito Hermione, né? Hermione, então...
Eu fico puto com gente que fala Hermione.
Ah, não, né, cara? Boa, né? Boa.
Hermione. O inglês correto não é pra ser utilizado.
É X-Men, porra.
Tipo, imagina, a pessoa não leu Harry Potter, ela leu Harry Potter. Ah, não. É. Tomar no seu cu,
não, né? Tem que falar com sotaque inglês, né? Harry Potter.
Harry Potter.
Harry Potter. Eu trabalhei com uma menina que falava delete.
Delete, caralho,
bro. Tava isso, cara.
Delete. É, bro, que raiva, hein? Mas, pô, voltando lá, eu questionaria também o Ron e a Hermione, porque seria um trio, cara.
Não, cara, só, é o left sidekick e o right sidekick.
Porra, me diz outro exemplo que tem isso, cara. Não tem.
Na verdade, eu acho que o Ron é um bom sidekick. A Hermione, ela às vezes toma o papel de protagonista porque ela uma feiticeira muito mais.
Sim.
O Harry Potter, ele é o Harry Potter por causa do sangue dele, porque ele é o cara que é o escolhido. A Hermione é a feiticeira que é porque ela é a melhor feiticeira.
Ela é a mais competente.
Olha o Elvis aí, imbuído, lê os livros e tal, defendendo, maneiro. Não, mas eu acho que você bateu numa tecla bem boa, assim, porque o Ron, né, ele tem o perfil do sidekick, ele é totalmente Barney Rubble, e a Hermione é a protagonista do livro dela. Parece que ela tá no livro dela, amarradona, e por um acaso ela encontra o moleque da cicatriz aí.
Ele tem o perfil do sidekick do cinema americano, que é o cara gordo, é o amigo do mocinho gordinho e ruivo.
É o amigo loser,
uma vez,
né?
Eu li uma lista de 20 gordinhos ruivos que são amigos do mocinho. Tem um monte de filme por aí que tem o ruivo gordinho.
Isso é uma parada esquisita pros americanos, e em particular pros ingleses. Os ingleses são até mais os saxon, euro-saxônicos, sei lá, pô. O pessoal que fala inglês no lado da Europa lá, né?
Anglo-saxões.
É, não só ingleses, mas escoceses e irlandeses, mas em especial os ingleses. Para os ingleses, ser ruivo é uma merda. É tipo, é motivo de bullying, sabe? Eles chamam de gingerhead e não à toa o Ron é ruivo, né?
Cara, mas você não pode comparar homem ruivo e mulher ruiva.
Não, homem ruivo é escória, mulher ruiva é maneiro.
Pra sociedade faz muita diferença.
Exatamente.
Não sei não, cara. Na Inglaterra, a mulher ser ruiva também é meio coitada dela, cara.
Cara, uma mulher ruiva bonita é muito mais bonita do que uma loira bonita e uma morena bonita.
A Inglaterra é um lugar esquisito, cara. A Inglaterra é um lugar esquisito. Eu não ficaria surpreso se as mulheres ruivas ficassem... Não,
mas olha só, a comparação que eu vejo, pra falar no assunto que a gente entende melhor, pra mim a comparação, o Harry Potter e a Hermione é mais ou menos como o Ed e o Luke Skywalker. O Luke Skywalker tem a força. Ele é o cara que ele é bom por causa da força. O Ed é o melhor piloto que tem da Aliança Rebelde. A Hermione, ela é boa no que ela faz. Não, ela só não tem...
O Ed tá bem longe do Luke. A Hermione tá colada no Harry Potter, né, cara? É diferente.
Não, na verdade, o que ele tá querendo falar é mais no lugar do Ed ser o melhor piloto do que o Luke e a Hermione ser uma melhor maga do que o Harry Potter.
Isso. Obrigado, Caruso. Você entendeu.
Mas eu ainda acho que, por exemplo, você vê claramente que o Harry tá o tempo todo colado com o Ron. O Ron tá colado com o Harry, mais propriamente, né? O Ron meio que não existe sem o Harry, ele tá sempre ali de pela saco do Harry. Já a Hermione, tem uma hora que ela dá umas desaparecidas e vai pegar lá o zagueiro de quadribol lá do leste europeu lá, entendeu? O Harry e o Ron ficam conversando de caralho, o que tá rolando com a Hermione, nananana. Ela é protagonista do universo dela. Ela é mulher fodona, poderosa, que se foda eles dois.
Na verdade, ela estragou o relacionamento entre os dois, que provavelmente se ela não existisse, eles estariam juntos até hoje, né?
Mas eles estão juntos até hoje, você tá falando, cara?
Não, ele tá falando do Ron e do Harry Potter.
Ah, tá.
O Tiberio fica lendo aquelas fanfic e Yaoi, sabe?
Esse casal aí.
Mas, assim, realmente, é tipo o cara, é o Cato do Besouro Verde. O Besouro Verde pode não ser o mais foda, tem ideia, tem o dinheiro, mas o Cato que era foda. Tá, ela era foda, assim.
Porque...
Ela que tinha a porra da cabana, que era do tamanho da porra do negócio da cabine do Dr. Who lá, que entrava, tinha a porra toda. Ela que tinha a capa de invencibilidade.
É, mas eu acho que ela não tá em função do Harry, entendeu? Eu acho que ela... Ela joga quase que isolado, assim. Às vezes até o Harry fica mais em função dela. Ela que lidera o plano, ela que diz o que tem que fazer e tal. E ela, às vezes, segue o rumo dela, assim. O Cato... Não tem um episódio que o Besouro Verde fica falando, caralho, cadê o Cato? O que ele tá aprontando? Não tem, o Cato tá colado ali.
É, ele orbita em torno do cara, né?
É. Exatamente. A Hermione, eu acho que ela não orbita tanto assim. Ela é amiga e tal, né? Mas ela é meio dona do próprio nariz, diferente do Ron. O Ron, ele é totalmente dependente do Harry.
Sim, sim.
A aproveitando a deixa que a gente tá falando da Hermione, então vamos falar de outro coadjuvante que não é Emma, mas é o Watson, né? Sherlock Holmes.
Olha esse link. Esse link foi excelente, Edberto. Tá de parabéns. Eu não sei se eu faria esse link.
Não comparando, né? Porque, assim, Emma Watson é maior que o Watson. É claro.
Que isso, cara? É, não, Watson, eu acho que é pau a pau.
É,
cara,
uma das tops Watsons do mundo, né?
Eu não sabia que tava rolando essa contagem.
Top tem Watson. Vamos fazer o próximo episódio. É.
Mas tem razão. O Tibério tem razão. Porque tem até aquele programa no USA ou no XM, né? Que é o Watson. Porra, o Tibério faz as minhas piadas. Eu tenho que fazer alguma coisa com o humor dele também.
Tibério, me explica uma parada. Pra que serve o Watson?
Bom, o Watson, você pode usar ele pra poder limpar o banheiro. Não, né, cara? O Watson é uma pessoa.
Não, eu acho que o Watson é a ponte com o leitor, né?
Na verdade é o seguinte, o Dr. John Hamish Watson, ele foi um médico, né, e lutou na guerra e tudo mais, e ele volta, ele começa a interessar pelo Sherlock Holmes em como ele desvenda os crimes, né? E aí ele passa a acompanhar, e ele que realmente seria o escritor por trás dos livros do Sherlock Holmes.
Exatamente. Eu acho que a função do Watson aí são algumas, né? Uma que o Sherlock Holmes é um cara quase desprovido de contato com a realidade. Ele vive muito no mundo, na cabeça dele. E aí o Watson serve pra trazer ele de volta, né? Pra falar com as pessoas, fazer os contatos. E a outra é que é um cara que o Sherlock meio que usa pra ter ideias. É um pouco como o House fazia com aqueles ajudantes dele lá, né? Pra trocar ideia.
É verdade.
E organizar o raciocínio melhor, assim, pensando em voz alta, sabe? E a função metalinguística é essa, assim. Quando o Sherlock conta pro Watson o crime, ele tá contando pra gente. Porque se o livro fosse só com o Sherlock ia pegar lá o bandido e entregar, a gente ia ficar sem saber porra nenhuma, né? A gente não entendeu nada.
Mas, na verdade, eu acho que o Watson só tá lá porque ele é um cara que atura o Sherlock Holmes. Porque o Sherlock Holmes, pra ele, tanto faz quem tá lá. Desde que seja alguém que me ature. Desde que seja alguém que não me mande pra aquele lugar.
É um dos únicos que aturam ele, né?
Mas eu acho que o Sherlock também tem uma relaçãozinha de dependência com o Watson, que ele é o único cara que ele deixou entrar na vida dele de uma maneira mais perene.
Não, assim. O Sherlock, ele sabe que ele tem essa... Ele tem síndrome de Asperger. Você vê que ele é meio Sheldon nessa parada. Então ele sabe que ele tem uma deficiência.
Não, o Sheldon que é meio Sherlock, né?
Esse autismo brando, né? Que é o Asperger.
E ele é um cara excêntrico também. Independente de ter doença ou não, ele já é um cara excêntrico, né? Ele é todo metódico.
Ele se deixou envolver ali naquele mundinho dele, né? Tanto que ele não olha pras mulheres, ele tem toda lá...
Na verdade, o cara, assim, ele é um cara tão inteligente, tão sagaz, que ele tem que se drogar pra fugir da realidade, né? Isso aí mostra muitas vezes, né? Algumas vezes eles tentam esconder, quando dependendo da mídia e tudo mais, mas era um cara que tava lá, fumava ópio e etc, sei lá, e qualquer coisa pra poder, ele tá sempre fugindo daquela realidade, porque ele não aguentava. O cara era pensando o tempo todo e sempre tentando fazer links entre as coisas e tal.
Por isso que a versão do Benedict Cumberbatch é muito boa, né? Que você vê bem a estranheza do cara, né? E a falta de conexão.
E ele sabe que o Watson é o link com a realidade dele, né? Ele precisa da razão pra raciocinar em cima de algo que ele... Não é que ele não consiga, mas que ele não se importa. O Sherlock Holmes não se importa entender
tipo
o nosso mundo.
Todos são insignificantes, né?
Exato.
É tudo muito banal,
né? O que importa é resolver o puzzle, né? Resolver o quebra-cabeça, né?
Exatamente, é o que move ele.
É a dinâmica do House.
E assim, o Dr. Watson, além de tudo, ele por ser médico, ele também ajuda o Sherlock Holmes em algumas situações, ajudando nessa parte de cura, né? O Sherlock Holmes se fode, lógico que ninguém, tem gente que natura ele, dá-lhe um soco nos cornos, e aí ele acaba precisando do Watson pra poder ajudar ele nesse sentido. Na série nova, que é nova, não tão nova, mas recente, que é Elementary, que a Lucy Liu, por acaso, que é Lucy também.
Pô, tu fez por onde e trouxe a Lucy Liu pra parar.
Ele conseguiu linkar a Lucy Liu, cara.
Conseguiu linkar, cara.
A Lucy Liu
ninguém tinha nem lembrado de Watson. Ele botou a Watson só pra trazer a Lucy Liu. Senão ele ia inventar aqui. Não, outras excelentes coadjuvantes são as Panteras, né, gente? Hein, gente?
A Lucy Liu é sensacional. Então,
eu sou fã dela
aqui
também. Eu tô contigo, Tibério. Eu acho ela foda.
E valeu, obrigado, cara. E assim, ela também faz um papel interessante, que é de ser a sponsor, né? Como é que é? A padrinha, né? O
Sherlock Holmes. Seria madrinha? O termo,
não, é porque que... sponsor é tipo... patrono, ah, tá, como é que é isso?
É quando... acho que eles traduzem como padrinho mesmo, padrinho, madrinha.
É, porque a questão é que a pessoa quando tem um vício, né, aí tem a pessoa, é uma, né, dependência, a pessoa que ajuda a sair daquela situação, né? E acaba que ela acaba se envolvendo e entrando no mundo dele, virando detetive também e tudo mais, assim.
O cara é viciado em ópio também nessa série? Porque seria muito politicamente incorreto o sponsor ser a Lucy Liu, né?
Ele é cocaína, na verdade, né?
Caraca, e aí acaba que... engraçado, eu achava que essa série era bem, bem light, PG-13, assim, então não. Então
engraçado
era mais...
que eu nunca quis ver essa série, porque eu não tenho como não comparar com a outra, né, com a inglesa da BBC. Então eu falei, cara, não tem como chegar nem perto de uma série com a outra,
assim,
e eu,
cara,
nunca vendo.
Então vamos lá, uma dúvida. Desses mais recentes, qual seria o melhor Watson? A Lucy Liu, o Martin Freeman ou o Jude Law?
Cara.
O Jude Law foi no cinema junto com o Robert Downey Jr.
É difícil.
Difícil, né, cara? Cada um com seu motivo. É porque a Lucy Liu eu acho gatinha até quando ela é uma cabeça no Futurama,
caralho,
cara.
Caralho, é verdade. Não, e no Futurama ele consegue fazer um clone da Lucy Liu, né? Pra não ficar com
ele,
porque
verdade,
ele era apaixonado, bro, por ela, né?
Eu acho que o Martin Freeman, o meu voto vai pro Martin Freeman.
O meu também vai pro Martin Freeman.
O Freeman realmente é muito bom, assim. É, não sei se vocês viram recentemente o filme do Mr. Jones, né?
Qual que é o Mr. Jones?
Mr. Jones é o novo com o Sir Ian McDermott, né? Que faz o Sherlock Holmes velho.
É, Ian McDermott, não. Ian McKellen.
Ian
McKellen, desculpa. Ian McKellen. E o Watson, na verdade, mostra um lado do Watson em que, assim, ele tenta ajudar o Holmes. Ele pega a última história do Sherlock Holmes e escreve de uma forma diferente. E o Holmes, ele fica intrigado e tenta recuperar a memória daquela história, porque já tá idoso, não consegue lembrar muito. E, assim, mostra como o Watson ajudava ele, inclusive alterando a história dele para que ele ficasse parecendo melhor do que ele era. Ou
maneiro. Isso é um filme?
Portasse
isso é um filme? O que é isso?
É um filme.
É um filme novo.
É um
passou
filme
no Festival
que passou
do Rio,
agora. É. Festival do Rio.
Caralho. Assim, é muito. Eu já ia legal falar que o podcast de filmes imaginários era outro.
Não, é o Ian McKellen fazendo o papel do Sherlock Holmes.
Porra, isso deve ser bom,
muito
hein,
bom,
cara.
Deve ser muito bom.
Deve mesmo.
É, qualquer papel que o Ian McKellen faz é no fim da vida, né? Não dá pra gente...
O Ian McKellen
faz um jovem corredor que...
Cara, mas assim, eu sou muito fã do Sherlock Holmes e o Watson é realmente um bem marcante, cara. É um puta sidekick, assim, apesar de ele... Assim, se você tirar ele da história, ele não vai faria falta, mas assim, o Sherlock Holmes não viveria sem ele de plataforma, né? Então...
Mas faria falta, faria, porque em algum momento no filme, na série, no livro, o Sherlock Holmes ia falar, elementar, meu caro, ué, cadê?
Só pra complementar, você sabe que ele nunca falou isso, né?
Ah, é?
Meu caro Watson? Eu ouvi falar isso, né?
Na verdade, isso aí foi uma invenção que teve na época que saiu, acho que, se eu não me engano, pro teatro. E aí, assim, se copiaram e tal. Mas nos livros não tem uma vez que ele fale isso, por exemplo.
No Enigma da Pirâmide não teve essa frase?
Ah, mas aí é cópia.
Mas o Enigma da Pirâmide não é canon.
Não é.
Aliás, eu ia falar, você falou Enigma da Pirâmide, vocês não sabem nada, cara. O melhor, o Watson, é o moleque gordinho que tem o delírio dos docinhos andando e pulando na boca dele, cara. Aquilo é a melhor coisa, cara.
Aquilo é maneiro pra caralho.
Tá no Netflix, cara. Isso tá na minha fila desde que o Netflix surgiu na minha vida.
Não, cara, tem que ver o Enigma da Pirâmide.
Eu já vi. Eu vi na época, na sessão da tarde lá e tal. Mas
pô, eu vi no cinema.
Não revi, quero rever.
Esse foi o primeiro filme do Sherlock Holmes que eu botei minha filha pra ver, que minha filha também tem o sobrenome Holmes. Então, qual é o primeiro filme que você vai ver com o personagem que tem o mesmo sobrenome que você, o seu tio, que você nunca vai conhecer?
Dawson's Creek.
Dawson's Creek é Holmes?
É, Kate Holmes.
Kate Holmes.
Yes. Em quarto lugar, tem o gordinho do pé peludo que salvou a Terra-média, que é o Samwise Gamgee. Que ele, na verdade...
o Rod todo se identificando.
Porra, não é? Tem que defender os gordinhos. O Watson gordinho, porra. O Samwise gordinho.
Alguém finalmente fazendo jus aos gordinhos de pé peludo, cara. A gente se sofre.
Isso aí.
Não tem representatividade em Hollywood.
E naquela terra só de homem também é de mão peluda, né?
E o Sam, na verdade, eu brinquei no começo do podcast, ele pra mim realmente ele é o grande herói do filme, apesar do foco no isso, Frodo. Cara. Mas, cara, se não fosse, literalmente, se não fosse o Sam, o Frodo não chegava lá, cara.
Pois é, não chegava. O Sam teve que carregar o Frodo no...
Não,
é,
exatamente.
Ele carrega o Frodo nas costas pra subir uma montanha e queimar um anel. É o roteiro de Brokeback Mountain, cara.
Cara, mas realmente, assim, ele é o arquétipo de sidekick, né?
É, ele é. Ele é bem pela, né? Mesmo. Ele é
o total, né? E ele é o cara que tá disposto a morrer pra defender o Frodo, né?
É o cara que vive pra servir, né? O protagonista. É,
me incomodava um pouco esses diálogos, às vezes ficavam muito homoeróticos demais, assim. Porque não era esse o foco da parada, mas ficava um chororô de...
É, perdeu um pouco a mão. Mr.
Frodo. E põe essa parada de ficar chamando de Mister, não fode teu amigo, Mr. cara.
Mr. Frodo é foda,
imagina,
né, cara?
Imagina tu vai sair com um amigo teu e ele fica te chamando o tempo todo de Senhor Tibério. Caralho, cara.
Pô, ia ser maneiro, cara. Se quiser, pode ficar tranquilo.
E não fazia sentido nenhum ele ser Mister, né, cara? Não tinha uma hierarquia, ele não era mais velho.
E o pior, os outros dois hobbits estavam cagando, não chamavam de Mister, chamavam o Frodo. Não foi.
Ou no Frodo, né?
Talvez até porque um deles, enfim, fez muito sucesso em Lost, então ele tava pouco se fudendo pra essa franquia.
E na moral, cara, o Frodo era um cara que dava raiva, você tinha que cair junto com o anel naquela porra fervendo, né, cara?
Não, o problema do Frodo é que todos os conselhos que o Sam dava pra ele, ele ignorava solenemente, cara. O Sam, desde o começo, falou: essa porra desse careca, esse careca que tá seguindo a gente aí,
vai dar merda.
Que anda pelo chão, vai dar merda. E não deu outro, igual
não
falar.
O problema do Frodo é que ele não achava o Sam wise, né?
É, isso aí.
Estamos trabalhando para servir melhor.
Várias vezes a questão do anel, ele falava: cara, não, você tem que lutar, não sei o que. E o Frodo ia lá e botava a porra do anel. Aí ficava cada vez cedia mais a tentação.
A Frodo, cuidado com o anel. E o Frodo nada, deixava o anel lá aberto e tal.
E assim, basicamente foi ele que salvou a tudo, né? Ele carregou nas costas, ele matou a aranha gigante, ele fez tudo, cara.
Ah, porque o outro tava carregando a parada mais bizarra de se carregar no filme todo, né? Então aqui nem quando você vai fazer uma viagem de carro, o copiloto tem que dar uma olhada no mapa, tem que escolher o CD. Não fode, cara. Não pode dirigir e matar a aranha e fazer o cara quadro. E não dava pra deixar lá o anel que pesa não sei quanto com um gordinho que negou. Ah, vamos parar, comer um donuts e acabou o filme.
Ia botar o anel, ficar invisível, ela roubar donuts, né? Ia sumir, ia ser foda demais.
É. Na verdade, ele ia comer o anel.
O problema na Terra-média ia ser isso, ia ser o sumiço de donuts.
Vai lá na boca do vulcão é tostar um marshmallow. Hein?
O Senhor dos Anéis, pra mim, acho que é uma dessas franquias que nada colabora com essas piadinhas de duplo sentido, porque, pô, o cara carrega o outro nas costas, fica falando que ama o tempo todo, o objetivo é queimar um anel, e aí na hora da grande luta ele mata uma aranha, cara.
Porra. Pô, tem uma cena que ele fala pro Frodo: eu sou o seu Sam. Ele fala, cara.
Tem isso também. Eu sou o seu Sam.
Aí não, né? Menos, né, cara?
Agora, o Caruso, esse papo aí é porque quando o livro foi escrito, a sociedade era outra. Então, não só tem esse relacionamento do Sam com o Frodo, como também tem entre o Legolas e o Gimli. Que também é um troço que gera muitas piadas de duplo sentido.
A sociedade era outra, era a sociedade do anel.
Não, mas peraí, o Legolas e o Gimli, a relação deles é de briga, não é de amor.
Entre o Gimli e o Legolas, no início, depois é aquele negócio de eles.
Não, eles estão sempre disputando. Mais...
Não, era mais
tipo
disputa,
o elfo e o anão, disputa. Não é isso? Brigando isso. O tempo todo?
Isso.
É, mas a briga deles passa a ser uma briga mais amigável depois.
Não
tem nada ali de insinuação de nada. No final, inclusive, no Retorno do Rei, ele fala, né, tipo, na hora que eles estão quase pra morrer, que um vira pro outro e fala: pô, eu não queria ter ninguém diferente do meu lado. Aí o Gimli também fala: eu também não. Tipo, maneiro, assim, um reconhece que o outro é parceiro mesmo ali, amigão, maneiro, e os caras são foda na guerra e tal.
Por exemplo, esse é um momento maneiro, mas que não fica naquela melação de cueca que fica: eu sou o seu Sam.
É, não é o eu sou o seu Sam, é verdade.
Agora, tem uma coisa, assim, na Sociedade do Anel, todos eles não seriam sidekick do Frodo, assim, já que todos todos eles ajudam o Frodo a alcançar o objetivo e tal, e...
É, só que os outros dois depois se separam. E quem continua lá como o sidekick clássico é o Sam.
É a sociedade do sidekick, então, no final das contas.
Em termos do filme, o Frodo é o que faz menos coisa, né?
Ah, brother, pá, ele carrega o anel, cara.
Mó galera tá fazendo muito não, mais
mas
coisa.
Pelo menos no momento que faz todo nerd chorar, que é aquele momento You Bow to No One.
Oh, isso é
que
muito
é quando
bom,
o Aragorn vira rei e todo mundo se ajoelha e ele fala pros quatro hobbits, vocês não vão se ajoelhar e todo mundo se ajoelha pros hobbits. Pelo menos não foi só o Frodo, porque se foi só o Frodo, pô, deixa pelo menos
Mas Lego interpretou isso errado, né? Porque You Bow to No One é porque vocês são hobbits, vocês não precisam ajoelhar, vocês já estão ajoelhados.
Na verdade, eu tava dando uma zoada que eu falei que era
baixinho. Tipo, tá ajoelhando por quê, irmão? Já tá ajoelhado.
Não, baixa mais não, que senão a gente vai ver porra nenhuma. Né?
Em terceiro lugar, é um cara pequenininho, de um filme que quase ninguém conhece, o nosso amigo Chewbacca. Chewbacca, que não é o personagem principal da saga Star Wars, mas que é o cara que tá lá do lado do Han Solo.
É. Que também não é o principal.
Também não é o principal.
Há controvérsias, né? Mas tudo bem.
Ele não é o principal, cara.
Ele não é o principal nem fudendo.
É. O Chewbacca, ele é um sidekick, cara. Só não é sidekick do principal, é sidekick de um...
Eu vejo o Chewbacca como um sidekick também, no sentido de que o Chewbacca sem o Han Solo fica um pouquinho solto, assim.
Aí ele fica solo.
É. Cara, agora pensa bem, assim, pra você ter uma noção, o Chewbacca sem o Han Solo é o Holiday Special.
Caralho!
Puta, é mesmo, pode cara. Crer, cara.
Isso define caralho, tudo, cara.
Aí você viu a importância que ele tem, então, né?
É verdade. O Chewbacca, que é interpretado pelo nosso amigo Peter Mayhew, que tem 2,21 metros.
Sério
tem
mesmo?
Problemas
e 15,
tem
cara.
Tem 2,21 metros.
Eu fiquei chocado com essa informação, porque eu achei que ele usava como se fosse mini pernas de pau, sabe? Quando ele coloca, não. Tipo, aquele sei. Pé falso. Mas é, então é ele todo ali mesmo.
Sim, o cara é muito grande. Diz a lenda que ele foi contratado pro primeiro filme quando ele tava... Aliás, diz a lenda não, eu vi ele falando isso numa entrevista, então deve ser verdade. É, que ele fala que ele é inglês e ele tem o hábito de se levantar quando as pessoas entram.
Porra, ele é inglês, cara. Por isso que eu noto aquele sotaque no Chewbacca.
Quando o diretor de elenco entrou na sala, ele se levantou e o cara disse que ele não parava de se levantar nunca. E aí, beleza, a gente precisa de um cara grande, ou é você. Fechou.
Esse é de um cara que não fique sentado o tempo todo, né?
Esse eu queria ver alguém falar, you bow to no one. O cara, pra falar isso, ele ia ter que falar, tipo, se curva aqui rapidinho pra te falar um negócio.
Boa aqui pra poder eu te falar com você no bowl.
Mas, pô, o Chewbacca é um maluco que, apesar de eu enxergar muito ele dentro dessa dinâmica de dupla, eu acho ele foda sozinho também. Eu acho ele maneiro.
Por quê, cara?
Sei lá, cara. Eu acho ele foda, cara.
Ele não é, cara. Ele é... O que ele faz?
Ele é caralho, ele conserta a nave. Ele é um mecânico, copiloto da parada. Ele atira, mata geral. Ele é um maluco de armas. Ele é o Cato do Han Solo, cara.
Eu sei que ele tem essa importância dentro da nave. Ele é quase como se fosse a governanta ali dentro. Ele é fundamental. Mas do lado de fora,
não,
ele não é de muita ajuda.
No dia que você tiver uma governanta que mexe na sua casa e faz ela entrar na velocidade da luz, aí... Beleza, a gente conversa.
Não, e no dia que você tiver um governante com tanto cabelo assim, aí você se desconfia.
E olha só, tem uma vantagem. Tem uma vantagem de você ter um cara do tamanho do Chewbacca quando você tá levando tiro. Porque você fica do lado do cara grande. Se alguém vai levar tiro, vai ser ele, vai ser você. Se esconde atrás do Chewbacca.
E assim, você não sabe também o tamanho dele. Ele pode ser um varapau, pode ser que dê um tiro nele e, pô, e acerta só pelo. Não fere ele, entendeu?
Ou seja, ele é um floquinho enorme, né? Tem coisa dentro dele.
Porra, tá aí uma coisa que eu queria ver no filme, cara. Chewbacca molhado, cara.
Puta merda.
Ele saindo da água, essa coisa.
Você descobre que ele é magrinho, na verdade, né, cara?
Aí tomando banho, né?
Ele é tipo um boneco de palito,
só não
assim.
É verdade porque o nego fala que você não ganha de um Wookiee numa partida de xadrez porque o Wookiee arranca seus braços, né? Então acho que ele não deve ser
pois
tão magrinho.
Pois é, tá vendo?
Assim.
Ele é fodão, cara. Ele é irado. E ele vem de um planeta de seres fodões, assim. Kashyyyk.
Ah, mas cuidado, porque esse planeta eles têm o dia da vida e lá eles comemoram um Holiday Special.
É, tem isso também. Dá um tédio
tem do caramba. Tem um dia no ano que é pra você não visitar Kashyyyk.
Mas, pois é, tudo isso a gente sabe do universo expandido, né? Nos filmes, a participação do Chewbacca, ele é tão pequena que ele nem ganhou a medalha no final.
Não, aí é um injustiça.
Ele não ganhou porque, cara, a Leonganda não conseguiu alcançar o pescoço dele.
Não, eu discordo. Eu acho que ele ganhou. Tava ali, a gente só não viu. Tava no meio daquele emaranhado de pelo.
É que a Leia não alcançou pra botar medalha nele. Aí falou, tá bom, fica aí, depois eu te dou.
Cara, se você der uma medalha pro Tony Ramos, você vai ver que ela tira um segundo, depois você não vê mais a medalha. Nem o Tony Ramos sabe se ele tá com a medalha ou não.
O Chewbacca anda pelado, né?
É, isso é estranho. Não, ele tem, ele tem a paradinha atravessando ali, a bolsinha.
Não, ele pode estar com uma sunga e os pelos cobrem.
É, espero que sim. É o fim do
ele pode estar com uma sunga de Tarzan, que fica igual.
Ele matou um outro Wookiee pra fazer uma sunga, né?
Uma bermudinha de Wookiee, né? É. Mas vem cá, cara, uma prova de que ele é foda. Não, quer dizer, não é exatamente uma prova, também não, e cai dentro do que você tá falando, que não é válido, não. Mas o planeta dos Ewoks era pra ter sido o planeta dos Wookies. O planeta dos Ewoks foi, literalmente, sem querer fazer um trocadilho, foi um corte de gastos. Aí cortaram tudo pela metade.
É verdade isso.
E isso explica, dentro de um roteiro, por que que aquele planeta consegue, aquela lua conseguiria desbaratinar o Império, entendeu? Porque os Ewoks ficam um pouquinho forçados, os Ewoks não param a parada. Agora, os Wookies não. Os Wookies, você acredita que eles derrubam aquele
são
Império?
Guerreiros, né?
São guerreiros, exatamente.
Inclusive, no episódio 3, você vê um ataque lá com a Chique, né? E vê os Wookies lutando, e é bem legal.
Exatamente. Assim. Ele fez o que ele não conseguiu fazer no Retorno de Jedi.
É. E o Chewbacca tem uma coisa, cara. Ele é sidekick do Han Solo, mas por pouco tempo. Porque o Han Solo, ele vive a vida de um humano normal. Um Wookie, ele tem... Por exemplo, o Chewbacca, ele tem 200 anos, mais ou menos, durante o filme, cá. Né? Então, assim...
Então, ou seja, o Han Solo é como se fosse o animalzinho do Chewbacca, né? Uma hora ele morre, ele acha outro.
Agora, pra vocês que entendem mais de Universo Expandido, qual é a história da dívida de vida que o Chewbacca tem?
Isso, eu já não sei, não. Acho que eu já não sei,
porque
não.
Eu lembro de um papo, mas aí eu não sei ao certo, porque eu não entendo muito de Universo Expandido, que
então ele não tá com ele por amizade, é?
O Han Solo teria salvado a vida do Chewbacca, e aí ele tem uma dívida de vida e passa a acompanhar. Eu acho que o Han Solo tirou o Chewbacca da Pet Shop na hora da castração. Ou isso. E aí, isso é motivo suficiente pra você viajar pra sempre pro lado do maluco.
É, na verdade, assim, o Han Solo, se eu não me engano, ele era um soldado imperial, né? E ele na verdade...
Ah, recusa... é, cara?
Só que ele não
ele
era...
Ele era do Império.
É, ele era...
Se ele era um Stormtrooper ou se era alguma outra coisa, não sei, mas ele era do Império.
E ele, na verdade, recebe a ordem de matar o Chewbacca, né? Porque os Wookies, tal, não sei, inimigos do Império e tudo mais...
Os Wookies eram escravizados pelo Império, né?
É, exatamente. E ele se recusa, é expulso lá da Marinha Imperial lá, sei lá como é que eles chamam, e aí se torna um caçador de recompensas, um smuggler, né? Como é que chama?
Mercenário.
Mercenário. Não, mercenário.
Mercenário.
E aí, assim, aí o Chewbacca protege
ele. Contrabandista, né? Ele é um contrabandista.
Isso, contrabandista. E aí o Chewbacca realmente tem essa dívida com ele, né?
Na vida. É. Agora, o que eu acho maneiro do Chewbacca, o GG tava perguntando, né, do qual é do Chewbacca e tal, é que, assim, ele é ao mesmo tempo um caçador, ele é ao mesmo tempo um animal selvagem, mas ele também domina tecnologia. É do caralho isso em termos de personagem. Isso pra mim foi muito diferencial quando eu vi pela primeira vez, assim. Que ele é ao mesmo tempo avançado tecnologicamente, mas ao mesmo tempo meio primata, né?
A única coisa esquisita no relacionamento dos dois é quando o Han Solo faz um carinho no pescoço do Chewbacca como um cachorro. Aí é esquisito.
Mas o Han Solo não faz, não. Quem faz é o Luke.
É o Luke.
É esquisito mesmo.
E vocês estão esquecendo também uma coisa. O Chewbacca dá uma buzinada na Leia também. Isso é importante lembrar.
Ah, não era só o Han Solo, não?
E aí... Não, senhor.
O Chewbacca aprendeu com o dono?
Não, cara.
Pô, naquela cena do Retorno de Jedi ali, quando eles estão na porta do negócio, a Leia toma um tiro no ombro.
Não, eu tô falando da foto, aquela foto clássica que tem dele.
Tem uma foto.
É verdade.
Porque teve muita coisa, né, que o George Lucas teve que tirar da trilogia clássica, e uma delas era o Chewbacca constantemente tentando cruzar com as pessoas, né?
Ele pegando no pé assim, né?
No pé não, porque na altura dele tinha gente que ia pegar
na cabeça.
E aí eu lembro da piada que o Caruso falou na abertura da JediCon, que se a Leia tivesse um filho com o Chewbacca, ia ser o Wookiee Skywalker.
Eu tinha esquecido da minha própria piada, cara. Eu tava ouvindo você falar, falando, caralho, onde é que vai isso, cara? E em segundo lugar, a gente tem, eu acho que talvez, o sidekick, mais sidekick de todos os sidekicks, um sidekick que praticamente define a função do sidekick, que é o Robin.
É verdade.
Ele é o sidekick, é verdade, por definição.
Pô, e até por forçação de barra do Batman, que coloca ele de sunguinha verde,
perna de fora,
e sapatinho e tal. É muito dama de honra, né? Tipo, quer participar, vai ter que usar essa merda mesmo.
Mas isso aí foi esquema do Batman pra chamar atenção. Ele vai com a roupa mais escura, assim, escondida nas sombras, e o outro vai de vermelho, laranja e amarelo, né? Vambora, maluco. Que é pra ficar tipo um alvo,
pra ele tomar os tiros na frente. É,
só não tem um círculo, assim, no meio de alvo, porque não podia.
Você tem razão, isso realmente justifica tudo, cara. Deixa o maluco tomar tiro, deixa o moleque tomar tiro.
É isso aí.
Robin que protagonizou um dos melhores filmes de toda a carreira do Batman, que é o Batman e Robin. Um filme que tem um elenco muito bom, que é o Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone, e que consegue ser muito ruim.
Quer dizer, quando entrou o nome dele, no único filme que entrou o nome dele, afundou a franquia.
Quase matou o personagem.
Bizarro,
né?
Cara.
Batman Eternamente já tinha sido ruim, então o que pode acontecer?
Não, foi pior? Tão bizarro que o segundo Robin que apareceu no cinema, o nego não teve nem coragem de falar Robin.
Pois é.
Que é o maluco lá, o Patrick... Não, como é que é o nome do menino?
Joseph Gordon-Levitt. Que foi o Robin na cena final, só pra dizer, olha só, temos um. Ah, tá.
Não, e foi o Robin meio assim, tipo, eu sou o... Não fala. Mas vocês entenderam, né? Eu sou ele. Né?
Vamos combinar que o Robin tá aqui na nossa lista pela menção honrosa aos cinemas e ao personagem, assim, porque no cinema mesmo ele não tem expressão nesse sentido,
não,
né?
Mas na série de TV ele realmente, ele era, porra, santa, sei lá, sim, que merda, sim. Batman. Ele era, né? Ele era a definição do sidekick.
Santo filme ruim, Batman.
Aliás, eu queria até aproveitar esse, só pra fazer uma mençãozinha honrosa ao Arthur do The Tick, que também foi desenho animado, história em quadrinho e série live action. E o Arthur é meio que quase que uma zoação com esse lugar do Robin, assim, tipo, o catchphrase do Arthur é, na cara não! Ele é... O Arthur é bem pela, assim, né, nesse sentido. Eles têm um encontro do clube dos sidekicks, e são todos os caras que sofrem abuso dos seus parceiros e tal. É, eu acho que ele vem desse lugar de zoação bem por causa do Robin, né? Que realmente é...
Eu acho que o Robin foi o primeiro, né? O sidekick, assim, que a gente pode... Ele foi concebido lá na década de 40, né? E acho que até o Jimmy Olsen, eu acho que foi depois, né?
Na verdade, ele inaugurou uma categoria de que todo super-herói tinha que ter uma versão infantil. E depois isso expandiu pra uma versão feminina. E aí depois ainda tinha, sei lá, vovô, cachorro, sabe? A parada foi ficando cada vez mais infantil.
É. Não, e ele tinha exatamente essa função, né? Que era pro Batman ter uma conexão com o público infantil, que era o público mercadologicamente interessante pra eles.
É, e agora a gente tá zoando muito o Robin, né? Por causa do cinema e da série, mas o Robin nos quadrinhos, ele é pica, fodão, cara. Ele é fodão. Se a gente pega o Dick Grayson, né? Que foi o primeirão, o cara virou o Asa Noturna. Tem o Jason Todd, que virou o Red Hood depois. É. Então, assim...
Não, e o próprio Tim Drake também é fodão, né?
O próprio Tim Drake. E ultimamente agora é o filho do, né? O Damian Wayne, né? Que também chegou a ser o Robin, o filho do Batman, né?
Então... O Robin só não é fodão do lado do Batman. Quando ele sai de perto, ele lidera os Novos Titãs, por exemplo. Pô,
mas
ele é
ninguém
o Batman.
Do lado do Batman é fodão, né, cara?
É verdade. Ele, enquanto tá com o Batman, ele fica totalmente diminuído. Provavelmente ele fica ali meio que aprendendo. E aí, quando tá fora, ele usa o que ele aprendeu.
É verdade, é um grande mestre, né?
Até a versão feminina, né? Não teve no Cavaleiro das Trevas um Robin feminino?
Sim, teve também na versão normal aquela Stephanie, que rodou também.
A Stephanie Brown, né?
Stephanie Brown, que era uma Robin loura, e rodou bonito, e esse...
Rodou na mão do Batman,
não? Não, rodou, morreu. O Jason Todd, o Batman ainda chora pelo Todd derramado e tal, né? O Batman até hoje tem uma crisezinha do Jason Todd e tal. Essa Stephanie Brown... Eu não vejo o Batman gastar um peido pensando nela,
cagou,
cara.
Um quilo pra ela, né, cara?
Cara, morreu, ele continuou andando, nem viu o corpo no chão, cara.
Não olhou nem pra trás.
Tem sempre aquele momento que ele abre lá a Batcaverna e tem aquela roupinha do Jason Todd, que é pra ele se lembrar. Cadê a roupinha da Stephanie Brown? Não tá, tá na sarjeta lá, tá no meio fio, cara.
E eu lembro quando eu era moleque, assim, que eu li o DC Special No. 1 lá, a morte do Robin, cara, aquilo ali foi um momento chocante no quadrinho pra mim, assim.
Foi.
Que tipo, foi a primeira vez que eu vi um super-herói, né, morrer, cara? Assim, sei lá, cara.
Não, já tinha visto morrer, mas não morrer espancado, cara.
Por um pé de cabra, né?
É, cara.
Bizarro.
Essa foi uma época boa, né? Lembra do Kraven também, que tomou um tiro na cabeça dele mesmo?
Que se matou, o que você quer dizer?
É, que se matou. É,
tomou um tiro na cabeça.
Mas a cena...
É, a última caçada de Kraven.
Mas a cena foi impactante.
É, tipo, caralho, que deu muito errado esse tiro, né?
Não, cara, é tipo aquele tiro da mulher lá, da Angelina Jolie.
Da mexicana.
Não, do Wanted, do Wanted.
Ah, do Wanted. Do Wanted, é. 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 Essa história que você falou do última caçada de Kraven, reza a lenda que era do Batman, sabia? Que o J.M. DeMatteis escreveu pro Batman, não foi aprovado. Quando ele foi pra Marvel, ele usou como Homem-Aranha.
Porra, claro que não foi aprovado, né? Imagina o Batman se matando no final.
Não, pô, mas quem se matava não era, era o vilão, né? Não é o Batman.
É, né, cara?
Esqueci a história. Eu lembro da cena dele se matando, cara, no banheiro. Eu fiquei muito bolado, porque eu era muito criança lendo aquilo. Eu falei, caramba, o cara se matou.
É, aquilo era bem pesado mesmo.
É.
Mas voltando, o Robin é... Pô, é meio estranho, né? Porque o Batman é um morcego e o Robin é um passarinho.
É, o Robin é um pássaro.
Pelo menos o nego não traduziu, que nem o nego traduziu Speedy pra Ricardito, pra alguma coisa tipo periquito. Isso ia ser um escrotaço, né, cara?
Até porque na versão feminina ia ficar pior ainda. Fechando o nosso top 10, a gente tem aquele sidekick que foi tão importante que transcendeu a coadjuvância e hoje não é só o mais carismático personagem da história, mas também é o mais fodão. E eu tô falando da Hit Girl do Kick-Ass.
É, essa aí é uma sidekick-ass, porra. Ela é fodona.
Tanto ela transcendeu o papel de sidekick que o segundo filme é basicamente o filme dela, não é o filme
dela. É o filme dela, é o filme dela.
E, cara, ela é meio que o Robin que deu certo nesse sentido, né? Tipo, é o Robin que é mais foda que o Batman. Que na verdade o Batman seria o Big Daddy, mas ele roda. E aí o Kick-Ass.
Peraí, eu sou obrigado a falar com totalmente. Big Daddy, interpretado brilhantemente pelo melhor ator de Hollywood, nosso ator favorito.
Ator favorito,
Nicolas Cage.
Não, mas, cara, ele tá bem nesse papel, não fode. Ele tá bem, cara.
Nicolas Cage tá bem sempre.
É porque o cara é um papel caricato, né, cara?
Ele nasceu pra isso, cara. Ele, porra, o cara. Qualquer coisa ele faz bem, cara.
É, ele perdeu duas Action Comics número 1 pra fazer esse papel, né? Tá ligado, né? Que ele tinha uma coleção de quadrinhos e que ele tinha a revista número 1 do Super-Homem, que vale $1 milhão.
Ele
e roubaram
pagou,
a coleção dele, ele comprou de novo e roubaram de novo, brother.
Porra, sério, cara?
Sério, roubaram duas vezes, aí ele desistiu.
Caramba, o cara não tem que tomar cuidado com as coisas.
Aí ele foi ler Deadpool.
Guarda essa porra direito, né, mano?
É que é roubar, rouba, foda-se. Mas aí a Hit Girl, acho que tem esse lugar que, assim, é um Robin que, na verdade, é Batman, porque ela é pequenininha. Ela tem até meio nome de sidekick, né? Hit Girl tem um certo nome de... Quando você coloca girl, é meio que nem boy,
é,
né?
É
meio sidekickzinho, assim. Mas ela, porra, você tem uma sensação de que ela faria frente com o Batman, assim. De que...
É porque ela foi treinada, entre aspas, né, pelo Batman. E depois, com a morte dele, ela sumiu. Ela usou tudo que ela sabia e passou a treinar, ou pelo menos a orientar, o personagem principal.
E ela é um caso, assim, que na revista ela já é assim. Você vê que o personagem originalmente criado pra ser assim, pra ser foda. Mas a atriz que faz, porra, conseguiu pegar essa responsabilidade.
É verdade.
E até que transcender, ela é muito carismática, ela manda muito bem, cara.
Ela manda muito bem. Ela
Qual o nome da menina?
Chloe Moretz.
Pô, eu sou fã dessa garota, cara. Puta que pariu.
Tem uma cena no Kick-Ass 2 que ela tem que entrar pro grupo das populares, então ela tem que fazer um negócio de cheerleader e ela não sabe dançar, ela não sabe ser cheerleader. Então ela se imagina lutando contra uns caras imaginários e todo mundo gosta da coreografia que ela inventa, porque na verdade o pessoal tá achando que é uma coreografia de dança, mas não, ela tá metendo porrada no pessoal imaginário. Maneiríssima cena.
E uma característica é que o roteiro não fez com que esse personagem caísse, por exemplo, do mesmo erro que, sei lá, o Jack Sparrow caiu. Que ele começa como um personagem, mas todo mundo, caramba, é o Johnny Depp, então as atenções têm que ficar pra acima dele, porque ele representou muito bem. Só que ficou uma overdose de Jack Sparrow e o filme começou a ficar chato.
Ele começa como um personagem coadjuvante interessante e depois acaba virando um protagonista meio forçado, né?
Um protagonista que ficou chato, que ficou muito over. O segundo filme teve muito mais espaço pra Hit Girl, só que eles não caíram nesse mesmo problema. O principal do outro filme continuou tendo seu espaço, eles ficaram dosando, mas não foi aquela overdose de Hit Girl.
É, e ela, na revista, tem Kick-Ass 1, prelúdio para Kick-Ass 2 Hit Girl, é tipo uma revista só dela, depois Kick-Ass 2 e Kick-Ass 3. E eu acho que o filme realmente são duas adaptações muito boas, eu acho a primeira até melhor do que a segunda, mas são duas adaptações que realmente, que nem você falou, conseguem pegar o melhor da história e aproveitar bem, né? E eu li, tem uma semana eu terminei de ler, só agora eu terminei de ler o Kick-Ass 3, e cara, é bonito o final.
É mesmo? Cabe um bom filme, hein?
Acho que não, acho que cabe um bom final de revista em quadrinho, assim, porque você vê que mesmo dentro daquela loucura de... aquela coisa meio gore e meio porra, sangue pra tudo quanto é lado, ele termina quase como uma ode aos quadrinhos, sabe? Você vê que é um cara que escreve quadrinho porque ama o quadrinho e escrevendo personagens que amam quadrinhos, entendeu? E, cara, fecha quase que poético, cara. Achei, porra, maneiríssimo. Recomendo.
Eu não cheguei a ler o 3, não. Eu li só o 1 e o 2 e o Hit Girl, mas agora eu fiquei interessado.
Cara, vale a pena. E saiu aqui, cara. Saiu aqui.
Saiu aqui, sim.
Encadernado de luxo aí da Panini e tal.
Maneiro, legal.
Agora, a Chloe Grace Moretz deu uma entrevista dizendo que ela não voltaria por um possível Kick-Ass 3.
Mas por quê?
Então, ela ficou um pouco chateada com... esse filme foi pirateado pra caramba, não sei se vocês lembram, que ele vazou antes do lançamento e foi mal de bilheteria, então ela é uma das que culpam muito o pessoal de ter pirateado e tal, ela ficou meio chateada com a galera nas redes sociais e tal.
Olha.
E esse é um dos motivos, né? E o segundo, que ela diz também que por ela já esgotou a personagem. Ela gostou de fazer e tal, mas ela não teria nada a acrescentar. E também, além disso tudo, tem uma questão de que ela levanta muito bandeira aí de feminismo e tal. E ela também fala que ela sempre vê as heroínas sendo retratadas, né, de forma mais sensualizada e tal, e que é uma parada que ela não gostaria de fazer. Não que tenha sido no 1 e no 2, mas que vai que no 3, né, com um diretor diferente, e ela já agora já tá com 18 anos, botar uma roupinha mais apertada e tal poderia ficar esquisito. E então, juntando esses fatores todos, ela disse que por ela, ela não volta. Mas é aquilo, né?
Que estranho,
se oferecer uma grana, né, quem sabe.
Essa questão da pirataria parece meio estranho, porque então ela vai se recusar a fazer blockbusters, sabe? Se um filme tem potencial de fazer sucesso, ele tem um potencial de ser pirateado. Então não é bem por aí. Já essa preocupação de não ser explorado de uma forma machista, é só ela colocar em contrato que ela não quer vestir nenhuma roupa extremamente sensual. Porque o personagem dela já era meio que motherfucker, sabe?
Olha o GG querendo empresariar a menina.
Vou passar meu cartão pra
Olha
ela.
Olha só, sobre a pirataria, eu acho que ela devia conversar com o Zé Padilha. O Zé Padilha, quando lançou o primeiro Tropa de Elite, ele foi talvez o cara mais pirateado da história do cinema nacional. E ele deu a volta por cima, fez o Tropa de Elite 2 e mandou bem e vendeu o ingresso pra caramba. E vendeu o ingresso pra caramba e vendeu muito DVD do Tropa de Elite 1 também. A questão de pirataria é um mal que existe na nossa sociedade e tem que saber conviver com isso.
Exato.
É que no caso do Kick-Ass foi um negócio notório. Foi tipo do Stallone lá, da galera toda lá do... como é que é o nome?
Mercenários.
Mercenários. Também foi o mesmo esquema. Foi assim, vazou muito antes do lançamento e vazou cópia boa, sabe? Assim, muita gente realmente simplesmente baixou e não foi no cinema, né?
Agora, com relação à imagem dela, eu concordo com o GG. E um negócio que é triste é que o personagem Hit Girl foi muito icônico e ela tem que reconhecer que foi muito importante no início da carreira dela, porque ela era uma menininha que ninguém conhecia e fez o Hit, ela fez a Hit Girl, mandou muito bem, fez aquela outra do Deixa Ela Entrar, que também mandou muito bem, e começou a chamar atenção com esses papéis assim.
Eu também acho.
Não, mas peraí, ela, quando ela fez Hit Girl, ela já tinha feito 30 Rock, já com um certo sucesso também. Ela manda bem a vera no 30 Rock, batendo de frente ali com o Alec Baldwin.
Ela tá na série? 30 Rock? Cara, sério?
Tá.
Ela fez 30 Rock, mas acho que foi depois.
Ela fez.
Ué, qual era o personagem dela?
Ela era a sobrinha do dono da empresa lá, que compra o canal de televisão deles. Então ela poderia ser a...
Ela era uma personagem frequente ou era uma
ela
participação
apareceu
especial?
Algumas vezes. É uma participação especial que apareceu algumas vezes.
Não, mas isso foi depois do Kick-Ass.
Pois é, deixa eu só confirmar isso, porque eu acho que isso foi depois.
Não, foi sim. Tanto que a gente já sabia quem era ela. Senão a gente nunca ia lembrar, ia falar, essa menininha aí que tá fazendo esse papel menor. A gente soube que era ela.
Eu, pra mim, tipo, já tinha visto.
Mas Caruso, ela fez o Kick-Ass em 2010 e ela começou a participação dela no 30 Rock no ano seguinte, 2011. Ela já era conhecida.
2010. Em 2010 ela já tinha feito Deixa Ele Entrar também.
E já tinha feito também Hugo Cabret, já tinha feito o Diário de Banana, já tinha feito outras coisas que construíram o início da carreira dela.
É, agora só uma coisa, é, do jeito que você falou, véio, parece que ela tá renegando a personagem, tá? O tom da entrevista não foi isso, não.
Ah,
ela,
tá.
ela reconhece que foi importante, ela só disse que ela, do ponto de vista dela, como atriz, ela imagina que ela já esgotou as possibilidades dela com o personagem. Tá?
É, tá. Essas coisas todas me parecem que às vezes tem mais motivos por trás do que é falado, é, entrevista e tal.
Eu sempre acho.
Às vezes a pessoa tá só de saco cheio de fazer filme de ação, não tá mais afim de fazer.
Ou tá querendo negociar valor, cara. É, que nem o Robert Downey Jr. dizendo que não vai mais fazer o Tony Stark há uns dois filmes atrás. Ele tava querendo mais dinheiro. É porque agora o volume de dinheiro chegou num nível tão grande que aí os caras pensam, tá bom, beleza, então talvez seja na hora de deixar o cara sair.
Agora a Marvel fala, eu não quero mais.
É, é verdade.
Eu acho engraçado que, assim, ela me pareceu um personagem bastante girl power, assim, né? De,
exato.
É, a mulher é mais foda do que os caras todos, né?
Sim.
Tanto na revista quanto no filme, isso bem retratado. Inclusive, na revista, ela é mais nova ainda, o que ia ser muito disturbing de ver no cinema, sabe? Na revista, ela tem, tipo, sei lá, 9, 10 anos.
Sério?
Assim, né? É. É bem esquisito, assim.
Pô, mas esse filme tem uma parada foda, que é o pai dela dando um tiro no peito dela, né, cara? Fazendo treino pra ela não ter medo de tomar um tiro.
Essa cena é muito legal.
Cara, é muito bizonho, assim.
E é bem feito, e é realista, né?
Não, mas essa cena não se compara com o trauma de ver o pai sendo morto na frente dela. Essas coisas, acontecem coisas muito piores do que isso, cara.
Pô, ela enfiando a espada pelo maluco, atravessando toda essa ventada, cortando o maluco ao meio. Tem umas coisas bem sinistras pra uma garota menor de idade fazer.
Eu acho que ela é meio que a redenção de todos os sidekicks, né? Todos os Robins da vida que
exato.
Sofreram na mão do herói, ela é a sidekick que é mais foda do que o herói, ainda mais se você considerar que o herói é o Kick-Ass, que é meio um bananão, né?
É verdade.
Na sala dos sidekickers anônimos, eles devem fazer um agradecimento inicial a ela toda a sessão, né?
É. Não, e sem contar que, assim, ele teria morrido feio pra aqueles traficantes se não fosse ela chegando ali e salvando a vida dele. Senão ele tinha tomado um sacode, cara. Ele não tinha a menor noção do que tava fazendo lá quando ele foi pra poder salvar a garota lá, que tava devendo dinheiro de droga e tudo mais. Agora, só pra completar a parte do Girl Power, vocês sabem qual foi o nome, né, do quadrinho prequel do filme Kick-Ass 2, o Hit Girl, né?
Qual?
Hit Girl, pelo
The Little Bitch is Back. Em português traduzido como a putinha está de volta.
É porque bitch em inglês tem não é exatamente putinha, né?
É, a gente leva. Tem também esse sentido.
Também mas... pode ser isso, mas.
Nesse caso não.
Nesse caso não.
Mas, cara, sem dúvida, no filme do Kick-Ass, cara, essa garota é o Hit.
Ai, cara.
Fala, pessoal. Eu queria lembrar todo mundo que sidekick não é uma coisa do passado. Existe hoje ainda, só que mudou de nome. Chama pedofilia.
E eu me toquei que eu usei a entonação como se tivesse mais uma, mas não tem. Então eu vou fazer... Eu vou rechamar ele.
E aqui com a gente mais ninguém. Chewbacca!
E o Bolt no One é porque vocês são hobbits, vocês não precisam ajoelhar, vocês já estão ajoelhados.
Na verdade, eu tava dando uma zoada, que eu
falo
que era
um tipo, tá ajoelhando por quê, irmão? Já tá ajoelhado.
Não, baixa mais não, que senão a gente vai ver porra nenhuma, né?
Porra, vai dar uma cabeçada no meu saco.
Vai dar no queixo do fofão, né?
A gente pode cortar antes da cabeçada do saco pra manter um mínimo de qualidade.
Eu tentei falar um negócio maneiro, veio o Caruso com o pé na porta.
No pizza can who Han Solo.